Nessa terceira parte, eu quero falar sobre os conceitos absolutos.
Yo quiero hablar sobre los conceptos absolutos
que muchas veces son construidos de manera errada.
Que muchas veces son construidos de manera errada.
O que chamamos de fortalezas.
O lo que llamamos fortalezas.
Y yo quiero hablar sobre cada área de la vida.
Y yo quiero hablarte sobre cada área de la vida.
Las siete áreas que yo falei aquí.
De las siete áreas que hablamos ya aquí más temprano.
Espiritual, familiar, relacional, emocional, sexual,
financeira
e física.
Eu
vou estar falando um pouco.
Eu vou estar falando um pouco
sobre as fortalezas mentais.
Sobre fortalezas mentais
destrutivas.
Destrutivas
que existem em cada uma dessas áreas.
Que existem em cada uma dessas áreas.
Elas são construídas desde muito cedo.
Estas são construídas desde muito temprano.
Quando ainda somos crianças.
Quando todavía somos niños.
E elas podem ser construídas durante toda a vida.
E podem seguir sendo construídas durante toda a vida.
Vamos falar primeiro sobre a área espiritual.
Vamos falar primeiro sobre a área espiritual.
Existem muitas fortalezas mentais.
Existem muitas fortalezas mentais.
Que são construídas em nossa vida espiritual.
Que são construídas em nossa vida espiritual.
Uma das mais fortes.
Uma das mais fortes.
É a religiosidade.
É a religiosidade.
A religiosidade.
La religiosidad.
É uma fortaleza mental destrutiva.
Es una fortaleza mental destructiva.
Eu costumo dizer que religiosidade é pior que demônio.
Yo acostumbro a decir que la religiosidad es peor que el demonio.
Muitas vezes você manda o demônio embora.
Muchas veces tú echas fuera un demonio.
Mas a pessoa se torna religiosa.
Pero la persona se vuelve religiosa.
Sim. Não, eu não trato fortalezas como um espírito.
No, yo no trato fortalezas como un espíritu.
Mas como um conceito.
Sino como un concepto.
Absoluto.
Absoluto.
Que nós temos de pensamento.
Que nosotros tenemos de pensamiento.
Que dá ao demônio.
Que dá a un demonio.
A facilidade de agir nas nossas vidas.
La facilidad de actuar en nuestras vidas.
Por isso quando acontece uma libertação verdadeira.
Por eso cuando sucede una libertad verdadera.
Que a fortaleza é tirada.
Que la fortaleza es quitada.
Satanás perde autoridade naquela vida.
Satanás pierde autoridad en esa vida.
Ele não tem como mais agir naquela vida.
Ele não tem como mais atuar nessa vida.
Existem quatro maneiras de ação de ações demoníacas.
Existem quatro maneiras de ações demoníacas.
A primeira é a tentação.
La primera es la tentación.
Todos nós estamos sujeitos a ela.
Todos nosotros estamos sujetos a eso.
O próprio Jesus esteve sujeito à tentação.
El propio Jesús estuvo sujeto a tentación.
Ele não caiu em tentação.
Él no cayó en tentación.
Mas ele foi tentado.
Pero él fue tentado.
Em tudo.
En todo.
É inevitável a tentação.
Y la tentación es inevitable.
Não tem como você evitar isso.
No tienes cómo evitarlo.
O que você pode fazer?
Lo que tú puedes hacer.
É identificar.
Es identificar.
As maneiras de se livrar da tentação.
Las maneras de ser librado de la tentación.
A segunda ação demoníaca.
La segunda acción demoníaca
é a opressão.
É a opressão.
É quando a tentação quando você fracassa na tentação.
É quando tu fracasas en la tentación.
Então você entra na opressão.
Entonces ahí es cuando entras en la opresión.
Aonde a ação demoníaca tem força total.
Donde la acción demoníaca tiene fuerza total.
A terceira ação.
La tercera acción.
É a depressão.
Es la depresión.
Eu não estou falando da depressão física.
No estoy hablando de la depresión física.
Que fala da deficiência de hormonal, não é isso.
No estoy hablando de deficiencias hormonales, no es eso.
Estou falando de um ataque maligno.
Estoy hablando de un ataque maligno.
Que se manifesta por meio da tristeza.
Que se manifiesta por medio de tristeza.
Da culpa.
De culpa.
Do medo.
De miedo.
E coloca a pessoa em um ciclo depressivo.
Y pone a la persona en un círculo depresivo.
Ela não consegue sair daquilo porque ela está debaixo de uma depressão demoníaca.
Não consegue sair disso porque está debaixo de uma depressão demoníaca.
E a quarta etapa?
E a quarta etapa?
É a possessão.
É a possessão.
É quando Satanás começa a governar a vida de alguém.
Quando Satanás começa a governar a vida de alguém.
Essas são ações demoníacas.
Essas são ações demoníacas.
Ok?
Ok.
Dentro dessa parte das fortalezas mentais.
Dentro desta parte das fortalezas mentais.
Da parte religiosidade.
De la parte de la religiosidad.
A religiosidade é um veneno.
La religiosidad es un veneno.
nós temos uma facilidade muito grande de nos tornar religiosos.
Nosotros tenemos una facilidad muy grande para volvernos religiosos.
Existem algumas lutas que nós vamos ter constantemente.
Existen algunas luchas que nosotros vamos a tener constantemente.
Nós vamos ter que lutar nossa vida inteira contra o orgulho.
Vamos a tener que luchar nuestra vida entera contra el orgullo.
Nós temos uma facilidade muito grande de nos tornar orgulhosos.
Tenemos una facilidad enorme de volvernos orgullosos.
Às vezes achamos que não.
Às vezes creemos que não.
Já estamos nos orgulhando disso.
Aí nós estamos se orgulhando disso.
Temos uma facilidade muito grande de idolatrar.
Temos uma facilidade muito grande de idolatrar.
Às vezes não idolatramos mais imagens e esculturas.
Às vezes já idolatramos imagens e esculturas.
Mas idolatramos pessoas.
Pero idolatramos pessoas.
Pastores.
Pastores.
Igrejas.
Igrejas.
É uma facilidade que nós temos.
É uma facilidade que nós temos.
E nós temos uma facilidade muito grande.
E nós temos uma facilidade muito grande.
De nos tornar religiosos.
De volvernos religiosos.
E a religiosidade é uma fortaleza mental.
E a religiosidade é uma fortaleza mental.
Deixa, eu quero traçar para vocês o perfil. Do religioso.
Eu quero traçar para ti o perfil de um religioso.
Se você identificar alguma dessas ações na sua vida,
se tu identificas alguma dessas ações em tua vida,
chegou a hora de romper com isso.
Chegou a hora de romper com isso.
Uma das primeiras características do religioso.
Uma das primeiras características do religioso.
É que ele mede a sua espiritualidade pela da outra pessoa.
É que ele mede a sua espiritualidade por la de outra pessoa.
Então, quando ele se sente espiritual,
entonces cuando él se siente espiritual,
ele não olha para Jesus.
Él no mira a Jesús.
Ele olha para o seu irmão.
Él mira a su hermano.
Ah, não, eu já oro mais do que a Sara.
E
já oro mais do que a Sara.
Y dice, ah, ahora yo oro más que Sara.
Então, minha comunhão com Deus está bem.
Entonces mi comunión con Dios está bien.
Isso é uma característica de alguém que é religioso.
Esa es una característica de alguien que es religioso.
Outra característica é que o religioso ele tem o seu clube exclusivo.
É que o religioso tem seu clube exclusivo.
Ele não anda com todo mundo.
Ele não anda com todo mundo.
Ele anda com pessoas que na cabeça dele são tão bons quanto ele.
Ele anda com pessoas que em sua cabeça são tão boas como ele.
A terceira característica é que o religioso confia no que ele faz.
Confia em o que ele faz.
E não no que Jesus fez.
E não no que Jesus hizo.
Então ele acredita que ele é abençoado porque ele entrega ofertas e dízimos.
Então ele cree que ele é bendecido porque ele entrega ofrendas e dízimos.
Que Deus está feliz com ele porque ele vai à igreja.
Que Deus está feliz com ele porque ele vai à igreja.
É pelo que ele faz.
É por aquilo que ele faz.
O nome disso é mérito.
O nome disso é mérito.
E Deus não opera em nossas vidas por meio do mérito.
E Deus não opera em nossas vidas por meio do mérito.
Ele opera em nossas vidas por meio da graça.
Ele opera em nossas vidas por meio da graça.
Não é pelo que eu faço.
Não é por o que eu
É pelo que ele fez.
É por o que ele hizo.
Amém?
Amém.
Então a religiosidade.
Entonces la religiosidad.
Ela entra de uma maneira muito sutil.
Está entrando de uma maneira muito sutil.
Nas nossas mentes.
A nossas mentes.
E nós nos tornamos pessoas.
E nós nos volvemos em pessoas.
No Brasil dizemos chatas.
Em Brasil decimos aburridas.
Pessoas que é difícil conviver com elas.
As pessoas são pessoas com as que é difícil conviver.
Se você tem um religioso na sua família,
se tu tens um religioso em tua família,
você sabe do que eu estou falando.
Tu sabes de lo que estoy hablando.
É alguém que sempre encontra um motivo para arrumar uma briga.
É alguém que sempre encontra algum motivo para armar uma pelea.
E na maioria das vezes vai usar a palavra para isso.
E na maioria das vezes sempre vai usar a palavra para isso.
E a religiosidade é uma fortaleza mental.
E a religiosidade é uma fortaleza mental.
Que começa a excluir pessoas.
Que começa a excluir pessoas.
Um dos maiores conceitos religiosos.
Um dos maiores conceitos religiosos.
É que nós que somos discípulos de Jesus.
É que
nós
somos discípulos de Jesus.
Não podemos andar com qualquer pessoa.
Nós que somos os discípulos de Jesus não podemos andar com qualquer pessoa.
Então quando alguém se converte.
Então quando alguém se converte.
Se torna religioso.
Se vuelve religioso.
Ele não vai mais às festas da família.
Ele já não vai mais às festas da família.
Porque ele não pode se contaminar.
Porque não se pode contaminar.
Porque a luz não se mistura com as trevas.
Porque a luz não se mescla com as tinieblas.
Só que Jesus disse que nós somos o sal.
Somente que Jesus disse que nós somos a sal.
E o sal.
E a sal.
Tem muitos segredos.
Tem muitos segredos.
Um dos maiores segredos do sal.
Um dos maiores segredos da sal.
É que muita gente pensa.
É que muita gente pensa.
Que sal é alimento.
Que a sal é um alimento.
Mas o sal não é um alimento.
Pero la sal no es un alimento.
Você já viu alguém comendo só sal?
Tu já viste alguém comendo solo sal?
Pegar o seu prato cheio de sal e comer.
Que tome seu prato cheio de sal e coma dele?
Porque o sal não é um alimento.
Porque a sal não é um alimento.
O sal é um mineral.
A sal é um mineral.
Que quando adicionado aos alimentos.
Que quando está adicionado aos alimentos.
Ele não é visto.
Não é visto.
Mas é percebido.
Pero es percibido.
Você não olha para o alimento e vê o sal.
Tu não miras um alimento e dizes, ai, ai, sal.
Com exceção da batata frita.
Quando tu tens aí lá.
Com exceção da batata frita.
Conheces a sazão?
A
com exceção de las papas fritas.
E você faz como o André fez hoje no almoço.
Que haces assim como o André fez no almoço.
Não pode.
E ele diz, não hagas isso.
Mas fora isso.
Pero fuera de eso.
Você não vê o sal.
Tu não vês a sal.
Mas você sabe que ele está ali.
Pero tu sabes que está aí.
Por quê?
Por quê?
Pelo sabor que ele tem.
Por el sabor que tiene.
Mas para que o sabor do sal.
Pero para que el sabor de la sal.
Se destaque. Ele está envolvido com os alimentos.
Ele está envolto com os alimentos.
A religiosidade nos separa das pessoas.
La religiosidad te separa de las personas.
O reino de Deus nos aproxima.
El reino de Dios nos acerca.
E os conceitos religiosos.
Y los conceptos religiosos.
Destroem muito.
Destruyen mucho.
Eu cuidei de muitos casais.
Yo cuidé muchos matrimonios.
Que depois que eles se converteram.
Que después de que se convirtieron.
O casamento foi destruído.
El matrimonio fue destruido.
Deveria melhorar.
Deveria melhorar.
E piorou.
E empeorou.
Porque eles se tornaram religiosos.
Porque eles se volvieron religiosos.
E até a questão sexual.
Y aún la cuestión sexual.
Foi afetada.
Fue afectada.
Absurdos.
Absurdos.
Que quando eu ouvia.
Que quando eu escutava.
Eu dizia, isso não é verdade.
Eu dizia, isso não pode ser verdade.
Mas era verdade.
Pero era verdade.
De casais.
De matrimônios.
Que só faziam amor.
Que só faziam el amor.
No escuro.
En lo oscuro.
Porque ele não podia ver o corpo da esposa.
Porque não podia ver el cuerpo de su esposa.
Porque cometeria um pecado.
Porque se não veía, cometeria pecado.
E de coisas mais profundas que eu não posso falar aqui.
E de coisas mais profundas que eu não posso falar aqui.
Efeitos da religiosidade.
El hecho de la religiosidad.
Então é uma fortaleza mental.
Entonces es una fortaleza mental.
Que faz com que a pessoa acredite.
Que hace que cualquier persona crea.
Que ela é melhor que todo mundo.
Que ella es mejor que todo el mundo.
Porque ele ora muito.
Porque ora mucho.
Em Lucas capítulo 18.
En Lucas capítulo 18.
Nós vemos isso.
Nosotros vemos eso.
Na parábola do fariseu e do publicano.
En la parábola del fariseo y del publicano.
O fariseu chega diante do Senhor e diz: Eu te dou graças.
El fariseo llega delante del Señor y le dice: Yo te doy gracias.
Porque eu não sou como esse publicano.
Porque yo no soy como ese publicano.
Eu oro 3 vezes ao dia.
Yo oro 3 veces al día.
Eu entrego dízimos.
Yo entrego los diezmos.
Eu não sou como esse pecador.
Yo no soy como ese pecador.
Mas o publicano.
Pero el publicano.
Bate no peito.
Se golpea el pecho.
E diz: Tem misericórdia de mim.
Y dice: Ten misericordia de mí.
E Jesus pergunta: Qual dos dois saiu justificado?
Y Jesús pregunta: ¿Cuál de los dos aquí va a ser es justificado?
Aquele que se gloriou das suas obras.
Aquele que se gloriou das suas obras.
Ou aquele que reconheceu que precisava de perdão.
Ou aquele que reconheceu que necessitava perdão.
Sabe qual é o nosso problema?
Sabes cuál es nuestro problema?
É que a gente até aceita que a pessoa faça isso no primeiro dia que chega na igreja.
Que la gente aún acepta que las personas hagan eso el primer día que llegan a la iglesia.
Mas se você continua dizendo que precisa de perdão, precisa de graça.
Pero si tú continúas diciendo o aceptando que necesitas de perdón o que necesitas de gracia.
Tem alguma coisa errada com você.
Es porque hay algo que está mal contigo.
E não é verdade isso.
Isso não é verdade.
Nós sempre seremos necessitados da graça de Deus.
Nosotros siempre seremos necesitados de la gracia de Dios.
Tem uma frase minha.
Tengo una frase mía.
Eu tenho uma página no Facebook só de frases.
Yo tengo una página en Facebook solo de frases.
Deus fala muito comigo com frases.
Dios habla mucho conmigo con frases.
E tem uma frase minha.
Y tengo una frase mía.
Que está na minha página.
Que está en mi página.
Se você quiser depois curtir minha página, eu agradeço.
Después, si quieres, puedes darle like a mi página.
Se chama Frases do Profeta Santos.
Se llama Frases del Profeta Santos.
Há uma frase lá que diz assim.
Há uma frase já que diz assim.
Jesus não condenou os fariseus.
Jesus não condenou aos fariseus.
Porque eles faziam coisas erradas.
Porque eles faziam coisas erradas.
Jesus condenou os fariseus.
Jesus condenou aos fariseus.
Porque eles faziam as coisas certas.
Porque eles faziam as coisas corretas.
Com a intenção errada.
Com a intenção incorreta.
Isso é religiosidade.
E isso é religiosidade.
Fazer as coisas certas.
Fazer
as
coisas corretas.
Com a intenção errada.
Com a intenção errada.
Jesus condenou eles porque eles oravam.
Jesus os condenou porque eles oravam.
E orar não é pecado.
E orar não é pecado.
Mas com que intenção você está orando?
Pero com qual intenção é que tu estás orando?
Jesus condenou eles porque eles davam ofertas.
Jesus os condenou porque eles davam ofrendas.
Não é errado dar oferta.
Não é equivocado dar ofrendas.
Mas com que intenção você está fazendo isso?
Pero com que intenção é que está fazendo isso?
Jesus condenou eles porque eles faziam discípulos.
Jesus os condenou eles porque eles faziam discípulos.
Eles viajavam de uma cidade para outra.
Eles viajavam de uma cidade para outra.
Para fazer um prosélito.
Para ser um prosélito.
Que é um discípulo.
Que é um discípulo.
No termo judaico.
No tempo judaico.
Não é errado fazer discípulos.
Não é equivocado fazer isso.
Mas por que eles faziam isso?
Pero por que eles faziam isso?
Jesus condenou eles porque eles pregavam.
Jesus os condenou porque eles predicavam.
Porque eles jejuavam.
Porque ajunavam.
Na verdade, Jesus está mostrando a importância das intenções.
La verdad es que Jesús nos está mostrando la importancia de las intenciones.
Eu tenho uma mensagem.
Yo tengo un mensaje.
Que tem um tema.
Que tiene un tema.
O tema dessa mensagem.
El tema de este mensaje.
É assim.
Es así.
Quando o santo se torna profano.
Cuando el santo se torna profano.
Quando as coisas santas se tornam profanas.
Quando as coisas santas se vuelven profanas.
Quando você está fazendo coisas santas e assim mesmo está pecando.
Quando tu estás fazendo coisas santas e aun assim estás pecando.
Por fazê-las.
Por hacerlas.
Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1.
Fala sobre tudo isso que eu estou falando.
Habla de todo esto que yo estoy hablando.
E o Senhor diz para aquele povo.
Y el Señor le dice a ese pueblo.
Quando vocês multiplicarem as suas orações.
Cuando ustedes multipliquen sus oraciones.
Eu não vou ouvir vocês.
Yo no los voy a escuchar.
Quando vocês fizerem festas de lua nova.
Cuando ustedes hagan las fiestas de luna nueva.
E do sábado.
Y de los sábados.
Que eram festas estabelecidas pelo próprio Deus.
Que eran fiestas establecidas por el propio Dios.
Eu não vou estar nelas.
Yo no voy a estar en ellas.
E mais abaixo ele diz por quê?
E mais abaixo ele diz por quê?
Ele diz porque as suas mãos estão sujas de sangue.
Diz porque suas mãos estão sujas de sangue.
E o seu coração está contaminado.
E seu coração está contaminado.
Vocês querem o mal uns dos outros.
Vocês querem o mal para os outros.
E isso me aborrece.
E isso eu aborreço.
Muita gente não entende isso.
Muita gente não entende isso.
E se você é uma pessoa religiosa?
Que se tu eres uma pessoa religiosa?
Você vai acreditar.
Tu vas a, e se tu eres uma pessoa religiosa, tu vas a crer.
Que porque você está fazendo muitas coisas certas.
Que porque tu estás fazendo muitas coisas corretas.
Deus está muito feliz com você.
Deus está muito feliz contigo.
Isso é uma mentira.
Isso é uma mentira.
Porque no dia que você começa a fazer coisas erradas.
Porque o dia que tu começas a fazer coisas incorretas.
Você vai se afastar totalmente de Deus.
Tu te vas a apartar totalmente de Deus.
E tem algo que a gente precisa entender.
E temos algo que necessitas entender.
Que é o conceito do amor de Deus.
Que é o conceito do amor de Deus.
O amor de Deus é incondicional.
O amor de Deus é incondicional.
Quantos sabem o que isso significa?
Quantos sabem o que isso significa?
Significa que Deus ama você.
Significa que Deus te ama a ti.
Da mesma maneira.
Da mesma maneira.
Que Ele ama o pior bandido do mundo.
Que Ele ama o pior bandido do mundo.
Deus não ama você mais porque você hoje é um cristão.
Deus não te ama a ti hoje mais porque tu eres cristiano.
A Bíblia não diz Deus amou os cristãos de tal maneira.
A Bíblia não diz que Deus amou os cristianos de tal maneira.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo.
Então pensando no conceito de amor incondicional.
Então pensando no conceito de amor incondicional.
Não se espantem com o que eu vou falar.
Não te espantes com o que eu vou dizer.
Não vale muito a pena servir a Deus.
No vale mucho la pena servir a Dios.
Si Él me ama de la misma manera que ama un bandido.
Si Él me ama de la misma manera que ama un bandido.
Mas tem algo que muitas pessoas não pregam.
Pero hay algo ahí que muchas personas no predican.
Nós pregamos que o amor de Deus é incondicional.
Nosotros predicamos que el amor de Dios es incondicional.
Está certo.
Y eso es cierto.
Mas existe algo que não é condicional, incondicional.
Pero hay algo que no es incondicional.
A intimidade com Ele.
La intimidad con Él.
Deus ama a todos.
Deus ama a todos.
Mas não tem relacionamento com todos.
Pero no tiene relación con todos.
O amor é incondicional.
El amor es incondicional.
Mas a intimidade.
Pero la intimidad.
É relacional.
Es relacional.
Salmos 24.
Salmo 24.
Versículo 15 diz.
Versículo 15 diz.
Que Deus tem aliança.
Que Deus tem o pacto.
Com aqueles que guardam os princípios da aliança.
Com aqueles que guardam os princípios do pacto.
O amor incondicional de Deus.
O amor incondicional de Deus.
Está até sobre aqueles que já foram para o inferno.
Está aún sobre aqueles que já foram
ao inferno.
Ao inferno.
E isso não vai mudar.
E isso não vai cambiar.
Deus os ama.
Dios los ama.
Mas eles foram ao inferno.
Pero ellos se fueron al infierno.
O grande segredo.
El gran secreto.
É que o amor é a porta de entrada.
Es que el amor es la puerta de entrada.
Mas o caminho.
Pero el camino.
Se chama intimidade.
Se llama intimidad.
A religião.
La religión.
Vai fazer você parar na porta.
Va a hacer que tú te quedes parado en la puerta.
Deus me ama.
Dios me ama.
Já está bom.
Já está bem.
Eu quero mais.
Yo quiero más.
¿Cuántos quieren más?
¿Cuántos quieren más?
Yo no quiero solo ese amor.
Yo no quiero solo ese amor.
Yo quiero conocer la profundidad de ese amor.
Yo quiero conocer la profundidad de ese amor.
Y la profundidad de ese amor.
Y la profundidad de ese amor.
Es intimidad.
Es intimidad.
É Jesus te conhecer.
É que Jesus te conheça.
E não apenas você conhecer.
E não somente que tu o conheças.
Porque muitas pessoas conhecem Jesus aqui.
Porque muitas pessoas conhecem a Jesus aqui.
Mas há um texto na sua Bíblia que diz.
Pero hay
um texto em sua
um texto
Bíblia.
Na tua Bíblia que diz.
Apartai-vos de mim.
Aparta-te de mim.
Porque eu não te conheço.
Porque eu não te conheço.
Eu não quero só conhecê-lo.
Eu não quero só conhecê-lo.
Eu quero ser conhecido por ele.
Eu quero ser conhecido por ele.
E o nome disso é intimidade.
E o nome disso é intimidade.
E a religiosidade.
E a religiosidade.
Vai te afastar disso.
Te vai separar disso.
Porque a religiosidade.
Porque a religiosidade.
Vai fazer você acreditar.
Vai ser que tu creias.
Que você tem um compromisso.
Que tu tens um compromisso.
Com o templo.
Com o templo.
Com o domingo.
Com o domingo.
E com o culto.
E com o culto.
Então você vai acreditar que tudo está bem.
Então se você crer que tudo está bem.
Se você vir ao culto.
Se tu vieres ao culto.
Se você estiver no templo.
Se tu estiveres no templo.
No domingo.
Um domingo.
Isso é religiosidade.
Isso é religiosidade.
A vida cristã.
A vida cristã.
Não se resume a programações.
Não se resume a programações.
Muitas pessoas mudam a sua rotina de programação.
Muitas pessoas cambiam sua rotina de programação.
E elas se tornam religiosas.
E se vuelven religiosas.
Para entender que nós não podemos ser religiosos.
Para entender que nosotros no podemos ser religiosos.
A primeira coisa que nós precisamos entender.
La primera cosa que necesitamos entender.
É que Jesus não veio fundar uma religião.
Es que Jesús no vino a fundar una religión.
Nem mesmo o cristianismo.
Ni siquiera el mismo cristianismo.
Jesus não é autor do cristianismo.
Jesús no es de todo cristiano, por decirlo así.
Ele não é autor do cristianismo.
Él no es el todo el cristianismo. El autor del cristianismo, perdón.
Jesús no es el autor del cristianismo.
Jesús no es el autor del cristianismo.
Jesús ni era cristiano.
Jesús ni siquiera era cristiano.
Él nunca habló de cristianismo.
Él nunca habló de cristianismo.
O cristianismo como cualquier otro segmento.
El cristianismo como cualquier otra manera de seguir.
Es una religión.
Es una religión.
A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos.
La primera vez que los discípulos fueron llamados cristianos.
Não foi um elogio.
No fue un elogio.
Foi uma crítica.
Fue una crítica.
Não era algo bom.
No era algo bueno.
Eles nunca se denominaram cristãos.
Ellos nunca se denominaron a sí mismos cristianos.
Nunca.
Nunca.
Na Bíblia aparece.
En la Biblia aparece
duas vezes.
Dos veces.
A palavra cristão.
La palabra cristiano.
Aparece mais três vezes.
Aparece outras três vezes.
A palavra crente.
La palabra creyente.
E aparece 256 vezes.
Y aparece 256 veces.
A palavra discípulo.
La palabra discípulo.
A Bíblia não trata nenhum seguidor de Jesus.
La Biblia no trata a un seguidor de Jesús.
Como cristão.
A un seguidor de Jesús como un cristiano.
Eles sempre são tratados.
Ellos siempre son tratados
como discípulos.
Como discípulos.
Isaías Atos capítulo 9.
En Hechos capítulo 9.
Vai dizer, existia em Antioquia.
Dice que existió en Antioquía.
Un discípulo.
Un discípulo.
Sempre esse termo.
Siempre es así.
Por quê?
Por qué?
Porque a religiosidade.
Porque la religiosidad.
Faz com que nós venhamos venerar.
Hace que nosotros vengamos a venerar.
Três coisas.
Tres cosas.
Se qualquer segmento religioso.
Si cualquier segmento religioso.
Tem essas três coisas que eu vou falar.
Tiene estas tres cosas que voy a hablar.
Não é o segmento de Jesus.
Si cualquier seguimiento religioso tiene estas tres cosas que voy a hablar, no es la propuesta de Jesús.
O movimento de Jesus.
O movimento de Jesus.
Não tem pessoas sagradas.
Não tem pessoas sagradas.
Ou ungido.
Ou é ungido.
No movimento de Jesus.
O movimento de Jesus.
Só tem um ungido.
Só eu tenho um ungido.
Ele.
Ele.
E se você está nele.
E se tu estás nele.
Você é ungido.
Tu eres ungido.
Ou homem de Deus.
O homem de Deus.
Esse não é o movimento de Jesus.
Esse não é o movimento de Jesus.
Então não tem pessoas sagradas.
Então não tem pessoas sagradas.
Não tem objetos sagrados.
Não tem objetos sagrados.
Em muitos lugares existem alguns objetos sagrados.
Temos muitos lugares onde temos objetos sagrados.
Um dos objetos mais sagrados.
Um dos objetos mais sagrados.
Em alguns lugares.
Em alguns lugares.
É a Arca da Aliança.
É o pacto, é a Arca do Pacto.
Eu já fui em alguns lugares.
Já fui em alguns lugares.
Que existia um lugar exclusivo para a Arca.
Que existia um lugar exclusivo para a Arca.
E nem todo mundo poderia subir ali.
E não todo mundo poderia subir ali.
Mas a Arca da Aliança hoje.
Pero el Arca del Pacto hoy.
É você.
Eres tú.
Ele vive dentro de você.
Él vive dentro de ti.
A terceira coisa que não pode existir.
La tercera cosa que no puede existir.
É lugares sagrados.
Es lugares sagrados.
Nem mesmo Jerusalém.
Ni siquiera el mismo Jerusalén.
E quem disse isso foi ele.
Y quien dijo eso fue él.
Ele disse, vem a hora.
Le dijo, viene la hora.
E já chegou.
Y la hora ya es.
E que nem nesse monte.
En que ni en este monte.
Nem em Jerusalém.
Ni en Jerusalén.
Adorareis ao Pai.
Adorarás al Padre.
Mas o verdadeiro adorador.
Sino que el verdadero adorador.
Adora o Pai.
Va a adorar al Padre.
Em espírito.
En espíritu.
E em verdade.
En verdad.
Mas nós gostamos de consagrar lugares.
Pero nosotros a veces nos gusta consagrar lugares.
Esse lugar aqui é diferente.
Este lugar aquí es diferente.
Não há mais lugares diferentes.
No, no hay más lugares diferentes.
O lugar diferente hoje é você.
El lugar diferente hoy eres tú.
Mas a religiosidade.
Pero la religiosidad.
Não aceita isso.
No acepta eso.
Eu tenho uma lista de coisas.
Yo tengo una lista de cosas.
Que eu não farei.
Que yo no haré.
Quando eu for a Jerusalém.
Cuando yo fuera a Jerusalén. Cuando vaya a Jerusalén.
Alguns de vocês querem saber ou não?
Algumas de vocês querem saber?
Não vou falar.
Não.
Eu não quero ofender seu coração religioso.
Não quero ofender seu coração religioso.
Posso falar?
Posso falar?
Vocês não vão ficar chateados comigo?
Não vão ficar aburridos comigo.
Uma coisa que eu não farei quando for a Jerusalém.
Uma coisa que eu não farei quando vá a Jerusalém.
Eu não vou orar no Muro das Lamentações.
Eu não vou orar no Muro das Lamentações.
O maior retrocesso espiritual que existe.
O maior retrocesso espiritual que existe.
É um discípulo de Jesus.
É um discípulo de Jesus.
Orar no Muro das Lamentações.
Orando no Muro das Lamentações.
Eu não sei por que eles fazem isso.
Não sei por que esquecemos isso.
Parece que eles não leem a Bíblia.
Parece que não leemos a Bíblia.
Primeiro, o nome do muro já diz tudo.
Primeiro, o nome do muro já diz tudo.
É um muro de lamentações.
É um muro de lamentações.
Porque o Messias ainda não veio.
Porque o Messias ainda não ha venido.
Isso é verdade?
Isso é verdade.
O Messias ainda não veio?
Que o Messias ainda não vino?
Você crê nisso?
Você crê nisso?
O meu Messias já veio.
Meu Messias já vino.
E vai voltar uma outra vez.
E vai voltar outra vez.
Algumas pessoas acreditam.
Algumas pessoas creem.
Que a oração que é feita ali.
Que a oração que se echa aí.
É mais poderosa.
É mais poderosa.
Mas Jesus falou.
Pero Jesús dijo.
Vem a hora.
Viene la hora.
E já chegou.
Y la hora ya llegó.
Em que os verdadeiros adoradores.
Y que los verdaderos adoradores.
Adorarão o Pai.
Adorarán al Padre.
Em espírito.
En espíritu.
E em verdade.
Y en verdad.
O lugar da adoração hoje.
El lugar de adoración hoy.
É o seu coração.
Es tu corazón.
Vou parar por aqui.
Vou parar aí.
Não vou falar todas as coisas que eu não vou fazer.
Não, vou falar todas as coisas da minha lista do que não vou fazer.
Porque o tempo não permite.
Porque o tempo não permite.
Mas eu tenho uma administração no meu canal no YouTube que fala tudo isso.
Mas eu tenho uma administração no meu canal de YouTube que conta tudo isso.
Só que está em português.
Só que está em português.
Vocês vão ter que entender português.
Vão ter que entender português.
Mas tem muitas coisas que os cristãos fazem em Jerusalém que me intrigam.
Pero tenemos muchas cosas que los cristianos hacen en Jerusalén que a mí me intrigan.
Eu acho que eles fazem porque são cristãos.
Y yo creo que los hacen y creen que lo hacen porque son cristianos.
Se eles fossem realmente tivessem realmente entendimento do que é ser discípulo de Jesus.
Si ellos tuvieran realmente entendimiento de lo que es ser discípulo de Jesús.
Eles não faziam.
Ellos no lo harían.
É sério.
Isso é sério.
A religiosidade.
La religiosidad.
É um vício da alma.
Es un vicio del alma. Una adicción del alma.
Nós ficamos viciados nisso.
Nosotros nos volvemos adictos a eso.
Por quê?
Por quê?
Porque nós temos que ver.
Porque nosotros necesitamos ver.
Nós temos que tocar.
Nosotros necesitamos tocar.
Se nós não vemos, não tocamos.
Si nosotros no vemos y no tocamos.
Nós não cremos.
No creemos.
Isso é religiosidade.
Eso es religiosidad.
O chamado a viver pela fé.
El llamado a vivir por la fe.
É crer.
Es creer.
No que você não vê.
En lo que no ves.
Mas nós queremos ter alguma coisa para segurar.
Pero nosotros queremos tener alguna cosa de la que nos podamos asegurar.
Essa é a base da religiosidade.
Esa es la base de la religiosidad.
E isso é uma fortaleza mental.
Y esa es una fortaleza mental.
Que prende muitas pessoas.
Que apresa a muchas personas.
Ok?
Ok.
Uma outra fortaleza mental.
Outra fortaleza mental.
Da vida espiritual.
De la vida espiritual.
É uma visão distorcida em relação a Deus.
Es una visión distorsionada en relación a Dios.
Uma pergunta muito simples.
Una pregunta muy simple.
Quem é Deus para você?
¿Quién es Dios para ti?
Só uma pergunta.
Solo es una pregunta.
Ninguém vai responder?
Alguém vai responder?
Quem é Deus para você?
Quem é Deus para ti?
Yes. Ok. Ele é o meu pai.
Ele é mi padre.
Essa é a resposta mais correta.
Essa é a resposta mais correta.
Quem é Deus para você?
Quem é Deus para ti?
Ele é o meu.
Ele é mi
pai.
Padre.
Por que que essa é a resposta mais correta?
Por que essa é a resposta mais correta?
Por que que eu não digo ele é meu Deus?
Por que não que digamos ele é meu Deus?
Por que dizer ele é meu pai é mais correto do que dizer ele é meu Deus?
Por que isso de dizer que ele é meu padre é mais correto do que dizer que ele é meu Deus?
Deixa eu te explicar por quê.
Deixa-me explicar por quê.
Todos os profetas do Antigo Testamento.
Todos os profetas do Antigo Testamento.
Apresentaram Deus.
Apresentaram a Deus.
De acordo com a experiência que eles tiveram com Deus.
De acordo com a experiência que eles tiveram com Deus.
Então, se você perguntasse para Moisés quem era Deus.
Então, se tu lhe perguntasse a Moisés quem era Deus.
Ele ia dar um significado.
Ele te ia dar um significado.
E Josué ia dar um significado totalmente diferente.
E Josué te ia dar um significado totalmente diferente.
Para falar do mesmo Deus.
Para falar da mesma Deus.
Porque eles apresentavam Deus de acordo com a sua percepção limitada.
Porque eles apresentavam a Deus de acordo com sua percepção limitada.
Se você perguntasse para Davi, por exemplo, quem é Deus para você?
Se tu, por exemplo, lhe perguntasse a Davi, quem é Deus para ti?
Ele é aquele que me faz vencer todas as batalhas.
Ele é aquele que me faz vencer todas as batalhas.
Ele é meu pastor.
Ele é meu pastor.
Ia falar muitas coisas.
E ele poderia olhar muitas coisas.
Se você perguntasse para Salomão, quem é Deus para você?
Se tu lhe perguntasse a Salomão, quem é Deus para ti?
Ele é aquele que me deu sabedoria para não vencer nenhuma batalha.
Ele é aquele que me deu sabedoria para não vencer em uma batalha.
Para não vencer.
Para não vencer.
Para Davi era o Deus que fazia vencer a guerra.
Para Davi era o Deus que lo hacía vencer en la guerra.
Para Salomão era o Deus que fazia.
Para Salomão era o Deus que
resolvia os problemas para não ter guerra.
Le resolvía los problemas para no tener guerras.
Cada um apresentava Deus.
Cada uno presentaba a Dios.
De acordo com a sua percepção.
De acuerdo con su percepción.
Mas a Bíblia vai dizer.
Pero la Biblia va a decir.
Em Hebreus capítulo 1, versículo 3.
En Hebreos capítulo 1, versículo 3.
Que Jesus expressa.
Que Jesús expresa.
A verdadeira imagem de Deus.
La verdadera imagen de Dios.
E a maneira como Deus quer ser visto por nós.
Y la manera en la que Dios quiere ser visto por nosotros.
Ele quer ser visto por nós como pai.
Y él quiere ser visto por nosotros como padre.
Eu tenho muitos amigos judeus.
Yo tengo muchos amigos judíos.
Ortodoxos e messiânicos.
Ortodoxos y mesiánicos.
Eu estudei 3 anos e meio com um dos melhores rabinos do Brasil.
Estudié 3 años y medio con uno de los mejores rabinos de Brasil.
Ele é muito bom.
Es muy bueno.
Mas ele sempre ficava com raiva quando ele me pedia para orar.
Pero él siempre quedaba con rabia cuando me pedía que llorara.
Porque os judeus, até mesmo os messiânicos.
Porque os judíos, aun os messiânicos.
Eles não chamam Deus de Pai.
Eles não chamam a Deus Padre.
Eles chamam Deus de Hashem.
Eles chamam a Deus
Hashem.
Hashem.
Que significa o nome.
Que significa um nome.
O nome.
El nombre.
Eles chamam Deus de Adonai.
Eles chamam a Deus Adonai.
Eterno.
Eterno.
Mas nunca de Pai.
Pero nunca de papá.
Então quando eles diziam Santos, ore para encerrar.
Então quando ele dizia Santos, ore aqui.
De propósito.
A propósito.
Eu orava.
Eu orava.
Ele dizia Abba Pai.
Ele dizia Abba Papá.
Que bom ser teu filho.
Que bom ser teu filho.
Mas eles não oravam assim.
Pero eles não oravam assim.
Quando eles iam encerrar a reunião.
Quando eles iam encerrar a reunião.
Eles diziam.
Eles diziam.
Eterno Deus.
Eterno Deus.
Alvino Macreno. E eles chamavam Deus de tantos nomes.
E diziam, olha Deus, de tantos nomes.
E o interessante é que eles estudam a história de Yeshua.
E o interessante é que eles estudam a história de Yeshua.
Mas eles não têm a revelação da paternidade de Deus.
Pero eles não têm a revelação da paternidade de Deus.
Um dia os discípulos de Yeshua perguntaram para ele.
Um dia os discípulos de Yeshua perguntaram para ele.
Como nós devemos orar?
Como é que nós devemos orar?
E ele respondeu.
E ele respondeu.
Vocês devem orar assim.
Vocês devem orar assim.
Pai.
Padre.
Quando Jesus fez isso.
Quando Jesus fez isso.
Sabe o que ele fez?
Sabe o que foi o que ele fez?
Ele rompeu uma fortaleza mental.
Ele rompeu uma fortaleza mental.
De religiosidade.
De religiosidade.
De anos.
De anos.
Ele jogou uma dinamite.
Ele foi como se tivesse tirado dinamita.
Na cabeça dos discípulos.
Na cabeça dos discípulos.
Porque quando Jesus falou, chamou Deus de Pai publicamente.
Porque quando Jesus chamou a Deus Padre publicamente.
Você lembra o que aconteceu?
Tu recordas que foi o que aconteceu?
João capítulo 8.
João capítulo 8.
Eles pegaram pedras para apedrejá-lo.
Eles tomaram pedras para apedrear.
Você não pode chamar Deus de Pai.
Tu não podes chamar a Deus Padre.
Porque se algum homem chamasse Deus de Pai.
Porque se um homem chamasse a Deus Padre.
Estava se fazendo igual a Deus.
Estava sendo-se igual a Deus.
Mas Jesus olha para os seus discípulos.
Pero Jesús mira a sus discípulos.
Diz para eles, meus queridos.
E eles dizem para eles, queridos meus.
Vocês precisam chamá-lo de Pai.
Ustedes necesitan llamarlo Padre.
Mas nós podemos.
Nós outros podemos.
Uhum. Por isso ele não disse, meu Pai que está nos céus.
Por isso ele não disse, Padre, não é Padre meu que está nos céus.
Ele disse, Pai.
Ele disse, Padre nosso.
Essa é a maneira como Deus quer ser visto.
Essa é a maneira como Deus quer ser visto.
Quando Jesus estava falando de adoração.
Quando Jesus estava falando de adoração.
Com aquela mulher samaritana.
Com esta mulher samaritana.
Ele disse para ela.
Ele disse a ela.
Os verdadeiros adoradores.
Os verdadeiros adoradores.
Adorarão ao Pai.
Adorarão ao Padre.
Ele não disse adorarão a Deus.
Ele não disse adorarão a Deus.
Vou te explicar por quê.
Vou explicar-te por quê.
Como Deus.
Como Deus.
Ele é adorado.
Ele é adorado.
De eternidade.
Desde a eternidade.
A eternidade.
Hasta a eternidade.
Nesse exato momento.
E neste exato momento.
Existe adoração diante do trono do Senhor.
Existe adoração delante do trono de Deus.
Não para.
Não se detiene.
Por isso a única coisa que Deus não está buscando na Terra.
Por isso a única coisa que Deus não está buscando na Terra.
É adoração.
É adoração.
Ele está buscando adoradores.
Ele está buscando adoradores.
Uma classe de adoradores.
Uma classe de adoradores.
Que não existe lá.
Que não existe allá.
Só existe aqui.
Só existe aqui.
Se você for analisar.
Se tu te pusieras a analisar.
Pela Bíblia.
Por toda a Bíblia.
As classes de adoradores.
Las clases de adoradores.
A Bíblia fala de no mínimo 5 classes.
La Biblia habla de mínimo 5 clases.
Fora nós.
Fuera de nosotros.
A Bíblia fala dos serafins.
La Biblia habla de los serafines.
Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6.
E eles têm o seu próprio cântico.
Que ellos tienen su propio cántico.
Eles cantam dizendo.
Ellos cantan diciendo.
Santo,
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 santo.
É o Senhor.
Es el Señor.
Dos exércitos.
De los ejércitos.
Esse é o cântico de quem?
Esse é o cântico de quem?
Dos serafins.
De los serafines.
Santo,
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 santo
é o Senhor.
É o Senhor.
Dos exércitos.
De los ejércitos.
De toda a terra.
De toda a terra.
Está cheia de sua glória.
E toda a terra está cheia de sua glória.
Esse é o cântico dos serafins.
Esse é o cântico dos serafins.
Existe o cântico dos querubins.
Existe o cântico dos querubins.
Que é mais ou menos parecido.
Que é mais ou menos parecido.
Eles cantam santo.
Eles cantam santo.
Santo,
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 santo.
É o Senhor Deus.
Es el Señor Dios.
O Todo-Poderoso.
El Todo-Poderoso.
Aquele que era.
Aquele que foi.
Aquele que é.
Aquele que é.
E aquele que há de vir.
E aquele que vendrá.
Esse é o canto dos querubins.
Esse é o cântico dos querubins.
Existe uma outra classe de querubins.
Existe outra classe de querubins.
Que a Bíblia chama de 24 anciões.
Que a Bíblia chama os 24 anciões.
Eles têm o seu próprio cântico.
Eles têm o seu próprio cântico.
Eles cantam dizendo.
Eles cantam dizendo.
Digno é o cordeiro.
Digno é o cordeiro.
Que foi morto.
Que foi morto.
De receber.
Que
foi morto,
que foi morto para receber
sabedoria,
riqueza,
força,
glória, honra
e poder, porque foste morto,
porque ele foi morto,
e com teu sangue compraste para Deus,
e com seu sangue comprou para Deus
todos os povos,
tribos,
línguas e nações.
Isso é um cântico
celestial. Existe um cântico dos anjos.
Existe um cântico dos anjos.
Eles cantam amém, louvor e glória àquele que vive para sempre.
Eles cantam amém, alabança e glória àquele que vive para sempre.
Não sei se você percebeu.
Eu não sei se tu te deste conta.
Mas em nenhum desses cânticos.
Em nenhum dos cânticos.
Aparece a palavra Pai.
Aparece a palavra Padre.
Sabe por quê?
Sabes por quê?
Porque os únicos que podem chegar diante do trono.
Porque os únicos que podem chegar diante do trono.
E adorá-lo como Pai.
E adorá-lo como Padre.
Estão sentados agora na
Estão aqui sentados hoje delante de mim.
Só você.
És tu.
Nenhum querubim.
Nenhum querubim.
Nenhum serafim.
Nenhum serafim.
Nenhum anjo.
Nenhum anjo.
E a Bíblia vai dizer.
E a Bíblia vai dizer.
Que o Espírito que está em nós.
Que o Espírito que está entre nós.
Ele clama dizendo.
Ele clama dizendo.
Abba.
Abba.
Pai.
Padre.
Esse é o clamor do seu Espírito.
Esse é o clamor do teu Espírito.
Então, como é que você vê Deus?
Então, como é que tu vês a Deus?
A religião vai te apresentar Deus de várias maneiras.
A religião te apresentará Deus de várias maneiras.
E a maneira como você vê Deus.
E a maneira que tu vês a Deus.
Depende muito de como ele foi apresentado para você.
Depende muito de como ele.
Ele foi apresentado para você.
E a maneira que tu vês a Deus depende muito de como te foi apresentado a ti.
Jesus nos apresenta a Deus como Pai.
Jesus nos apresenta a nosotros a Deus como Padre.
Ele é seu Pai.
Ele é seu Padre.
Amém.
Amém.
Nenhuma outra visão.
Nenhuma outra visão.
Essas são fortalezas da vida espiritual.
Essas são fortalezas da vida espiritual.
E precisam ser rompidas.
Que necessitam ser rotas.
Fortalezas da vida familiar.
Fortalezas da vida familiar.
Algumas fortalezas que prejudicam a nossa vida.
Algumas fortalezas que perjudicam a nossa vida.
Heranças familiares.
Herências familiares.
Comportamentais.
Como de comportamento.
Hábitos.
Hábitos.
Que não abençoam.
Que não são de bendição para nós.
Mas a gente continua repetindo.
Pero aún así nosotros continuamos repitiéndolos.
Até mesmo depois de cristão.
Aún después de ser cristianos.
Muitos casamentos se desfazem.
Muchos matrimonios se deshacen.
Por causa de heranças familiares.
Por causa de herencias familiares.
Que precisam ser mudadas.
Que necesitan ser cambiadas.
Por exemplo.
Por ejemplo.
Existe homens.
Existem homens
que cresceram.
Que cresceram
vendo o seu pai.
Vendo a seu pai.
Gritar com a esposa.
Gritar com sua esposa.
Com a mãe dele.
Com a mamãe dele.
Quando queria algo.
Quando queria algo.
Falava alto.
Ele falava alto.
E ele hoje é um cristão.
E ele hoje é cristiano.
E faz o mesmo com a esposa.
E faz o mesmo com sua esposa.
Porque ele acha que é normal.
Porque ele crê que isso é normal.
Isso é uma fortaleza.
Isso é uma fortaleza.
Destrutiva.
Destrutiva.
Que precisa ser mudada.
Que necessita ser cambiada.
Você sabe que um dos maiores desafios da Terra é o casamento.
Tu sabes que um dos maiores desafios aqui nesta Terra é o matrimônio, certo?
É pegar duas pessoas totalmente diferentes.
Tomar duas pessoas completamente diferentes.
Com padrões totalmente diferentes.
Com padrões completamente diferentes.
E colocar para viver dentro de uma casa.
E ponernos para viver dentro de uma casa.
E você sabe que tem coisas que na sua casa é normal, que na minha não é.
E tu sabes que tem coisas que em tua casa são normais, mas que em tua casa não são.
Eu viajo muito.
Eu viajo muito.
E eu não gosto de ficar em hotel.
E a mim não me gusta quedar em hotéis.
Quando alguém me convida.
Quando alguém me invita.
Para fazer um seminário.
Para fazer algum seminário.
Eu digo, não quero ficar em hotel.
Eu lhes digo, não quero quedar em hotel.
Eu quero ficar na casa de alguém.
Eu me quero quedar na casa de alguém.
Eu gosto de ficar na casa dos outros.
A mim me gusta quedar na casa de los, quedarme na casa de los otros.
Comer com as pessoas.
Convivir com la, comer com as pessoas.
Eu gosto disso.
Me gusta isso.
E eu já tive muitas experiências terríveis com isso.
E tive muitas experiências terríveis com isso.
Porque eu já cheguei em algumas casas. casas que tinham alguns padrões.
Porque eu cheguei a algumas casas que tinham alguns padrões.
E me assustavam.
Que me assustavam.
Eu fiquei em uma casa.
Eu me quedei nós em uma casa.
E depois que as pessoas terminavam de comer.
Que depois que as pessoas terminavam de comer.
Elas arrotavam.
Elas
arrotavam o veado.
Ah. Elas arrotavam
o veado. Todos.
Todos.
A primeira vez que aconteceu.
Na primeira vez que sucedeu.
Eu achei que foi um acidente.
Eu pensei que havia sido um acidente.
Mas a pessoa não se desculpou.
Pero la persona no se disculpó.
E todos da família começaram.
E todos da família começaram.
A fazer a mesma coisa.
A fazer a mesma coisa.
E eu fiquei assustado.
E eu fiquei assustado.
Eu fiquei em outra casa.
Me quedé en una casa.
Estávamos todos conversando na sala.
Estávamos todos conversando na sala.
E de repente alguém.
E de repente alguém.
Eu disse, não, deve ter escapado.
Eu disse, não, de
pronto
se
escapou. Mas de repente outra pessoa também.
De repente outra pessoa também.
E o chefe dessa família era médico.
E o chefe dessa família, a cabeça dessa família era médico.
E ele falou, está assustado, pastor?
E ele me disse, está assustado, pastor?
Muito.
E eu disse, sim, muito.
Ele disse, isso é uma questão de saúde.
Ele disse, isso é uma questão de saúde.
Não pode segurar.
Não pode guardar.
Tem que liberar.
Tem que liberar.
Porque senão você vai ter problemas.
Porque senão você terá problemas.
E teste isso.
Inténtalo, prueba. A vida final.
Problemas intestinais.
Problemas intestinais, perdão.
Então eles diziam.
Eles existiam.
É melhor para fora.
É melhor para dentro ali.
Do que para dentro.
Do que ter lá dentro.
Isso era o padrão dessa família.
Esse era o padrão dessa família.
E eu fiquei chocado com aquilo.
E de que impressionado seria.
Imagine que eles tinham duas filhas. Eles tinham duas filhas.
Imagina-se que eles tinham duas filhas.
E achavam isso muito normal.
E que para elas isso era muito normal.
Então quando elas constituíram sua família. Então quando elas constituíram sua família.
Então quando elas já armaram sua própria família.
Vão fazer a mesma coisa.
Vão fazer o mesmo.
O problema é que a outra pessoa.
O problema é que a outra pessoa.
Pode achar isso anormal.
Pode encontrar isso não tão normal.
Está entendendo?
Entendes?
Eu estou falando de coisas simples.
Estou falando de coisas sencillas.
Mas existem hábitos comportamentais.
Pero existem hábitos de comportamento.
Que são muito piores.
Que são bastante piores.
Eu estava fazendo um aconselhamento de um casal de noivos da nossa igreja.
Estava fazendo uma conselheria de matrimônio de 2 anos aí na igreja.
Quando alguém vai casar na minha igreja?
Quando alguém se vai casar na igreja?
Passam por dois processos.
Passam por dois processos.
O primeiro é o processo de libertação.
O primeiro é o processo de liberação dos dois.
Tem que passar.
Tem que passar.
E o segundo é o curso de noivos.
E o segundo é o curso pré-matrimonial.
Onde nós falamos de todos os padrões familiares que são prejudiciais ao casamento.
Quando falamos de todos os padrões familiares que são prejudiciais para o matrimônio.
Eu estava aconselhando dois jovens que iriam se casar.
E eu estava aconselhando a dois jovens que se iriam casar.
E na casa da moça.
E na casa da mulher.
Era normal.
Era normal.
A sua mãe nunca levar a comida até o pai dela.
Que sua mãe nunca levara a comida até o pai dela.
Se o pai quisesse.
Se o pai queria.
Ele tinha que pegar a comida dele.
Ele tinha que ir a tomar sua própria comida.
Ela nunca viu.
Ela nunca viu.
A mãe dar comida pro pai.
A sua mamãe dando comida a seu papá.
Na casa dele.
É na casa dele.
Ele cresceu vendo.
Ele cresceu vendo.
A mãe levando a comida pro pai.
A mamãe levando a comida ao papá.
E esses dois agora iriam casar.
Esses dois agora se iam casar.
E eu perguntei para ela.
E eu lhe perguntei a ela.
Ruth.
Ruth.
Você vai levar comida para o Alex?
Tu me gosta de levar comida para Alex?
E ela olhou para mim com uma cara feia.
E ela me olhou para mim com uma cara como feia.
Eu sou obrigada a levar.
E ela me mirou e me disse, estou obrigada a levar-se?
Eu disse, não.
Eu disse, não.
Ninguém é obrigado.
Nada está obrigado.
Mas você acredita que o princípio do Evangelho é servir?
Pero tu crees que o princípio do Evangelho é servir?
Qual a dificuldade de servir seu marido?
Qual é a dificuldade de servir a tu esposo?
A gente fala tanto de ser servo? Falamos tanto de ser servos.
Hablamos tanto de ser siervos.
Por que eu tenho dificuldade de servir a pessoa que eu amo?
Porque é que vou ter dificuldade para servir a pessoa que eu amo.
Sabe como eu rompi o paradigma da mente dela?
Sabes como foi que rompimos o paradigma na mente dela?
implantando o princípio do evangelho.
Implantando o princípio do evangelho.
O serviço.
É serviço.
Eu perguntei para ele, Alex.
Eu lhe perguntei a ele, Alex.
Você teria alguma dificuldade de levar a comida para Ruth?
Tu terias alguma dificuldade se lhe levaras a comida
para Ruth?
Para Ruth?
Ele disse, não.
Ele disse, não.
Normal.
Normal.
Isso resolveu muitos problemas para eles.
E isso resolveu muitos problemas.
Eles tinham 2 meses de casados.
Quando eles tinham 2 meses de casados.
Eles me convidaram para comer na casa deles.
Eles me convidaram para comer na casa deles.
E eu fiquei observando se a Ruth tinha
uma comida no prato. Se a
Ruth tinha uma
comida no prato.
E ela levou.
E ela se levou.
E quando ela levou.
E quando se levou.
Eu disse muito bem.
Eu disse bem.
E a esposa sabe.
Que a esposa sabe.
Está consolidando seu marido.
Estás consolidando o seu marido.
Seria muito mais difícil.
Seria muito mais difícil
romper aquele paradigma.
Romper esse paradigma.
Se eu dissesse para ela.
Se eu lhe dissesse a ela.
Você tem que fazer porque você é a esposa.
Tu tens que fazer porque tu és a esposa.
Quando eu falei sobre o serviço do evangelho.
Quando eu olhei a ela sobre o serviço do evangelho.
Como um padrão divino.
Como um padrão divino.
Ela ficou sem argumentos.
Ela se ficou sem argumentos.
Quantos estão entendendo?
Quantos me estão entendendo?
Amém. Existem muitos homens.
Existem muitos homens.
Que são grossos, grosseiros com suas mulheres.
Que são grosseiros com suas mulheres.
Porque viram seu pai fazer isso a vida inteira.
Porque viram seu pai fazer isso a vida inteira.
A Bíblia diz.
A Bíblia diz.
Que o marido tem que amar a esposa.
Que o marido tem que amar a sua esposa.
Para que ela seja apresentada.
Para que ela seja apresentada.
Sem ruga e sem mácula.
Sem ruga e sem mancha.
A ruga é uma expressão externa.
La arruga es una expresión externa.
Mas a palavra mácula.
Pero la palabra mancha.
No grego.
En el griego.
Fala de algo que está dentro.
Habla de algo que está adentro.
Tem muitas mulheres.
Y tenemos muchas mujeres.
Que não tem rugas.
Que no tienen arrugas.
Mas tem muitas mágoas.
Pero tienen muchas manchas.
Muitas mágoas.
Muitas tristezas.
Mágoas.
Mágoas é como tristezas. Como amarguras.
A sua alma está manchada.
Sua alma está manchada.
De maus tratos.
De tratos malos.
Por conta de padrões.
A causa de padrões.
Familiares.
Familiares.
Que são levados para o casamento e que destroem o relacionamento.
Que levaram o matrimônio e destruíram a relação.
Por isso existe um padrão.
Por isso existe um padrão.
Que você precisa estabelecer na sua casa.
Que necessitas estabelecer em tua casa.
Esse padrão se chama honra.
E esse padrão se chama honra.
A honra é o padrão de Deus.
La honra es el patrón de Dios.
Para todos os relacionamentos.
Para todas las relaciones.
Como é que a honra se manifesta?
¿Cómo es que se manifiesta la honra?
Deixa eu dar um exemplo para você.
Déjame darte un ejemplo aquí.
Eu nunca peço um copo com água ao meu filho.
Yo nunca le pido un vaso con agua a mi hijo.
Sem falar por favor.
Sin decirle por favor.
E quando ele traz?
Y cuando él me lo trae.
Eu lhe digo obrigado.
Yo le digo gracias.
Às vezes conseguimos fazer isso com pessoas de fora.
A veces logramos hacer eso con personas de afuera.
Mas com as pessoas da família não fazemos.
Pero con las personas de la familia no lo hacemos.
Eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão aos meus filhos.
Yo no tengo dificultad alguna para pedirle perdón a mis hijos.
Se eu cometer qualquer erro.
Si yo cometo algún error.
Com algum deles.
Con alguno de ellos.
Eu peço perdão a eles.
Yo les pido perdón a ellos.
Porque eu estou estabelecendo um padrão de honra.
Porque estou estabelecendo um padrão de honra.
Com a minha esposa não é diferente.
Com minha esposa não é diferente.
Nós temos personalidades muito distintas.
Nós temos personalidades muito distintas.
Maru conheceu a Rose.
Maru conheceu a Rose.
Mais de perto.
Mais de cerca.
Ela esteve na nossa casa durante 10 dias.
Ela estuvo em nossa casa por aí por 10 dias.
E ela percebeu que Rose é totalmente diferente de mim.
E ela se deu conta que Rose é bem diferente de mim.
Ela abraça toda hora.
Ela abraça todo o tempo.
Ela ama todo mundo.
Ela ama todo mundo.
Ela ama até quem não presta.
Ela ama até quem não lhe presta.
Algumas pessoas não valem nada.
Algumas pessoas não valem nada.
São gente ruins mesmo, pessoas ruins.
São pessoas realmente malas.
E ela ama essas pessoas.
E ela as ama.
Ela chama de princesa.
Ela diz princesa.
Príncipe.
Príncipe.
E eu fico olhando aqui.
Eu fico mirando isso.
Meu Deus, como é possível?
E eu digo, Deus mío, como é possível?
Mas é a personalidade dela.
Pois é, a personalidade dela.
Foi um presente de Deus para mim.
Foi um regalo de Deus para mim.
Depois de Jesus.
Depois de Jesus.
O maior presente que eu recebi.
O maior regalo que eu recebi.
Foi ela.
Foi ela.
O maior presente.
O maior regalo.
Quase rejeitava o presente.
Quase que rechazo o regalo.
Eu já contei a história para vocês,
não? Já lhes contei essa história, não?
Não.
Não?
Não.
Não.
Não contei para vocês essa história?
Não lhes contei essa história a vocês?
Meu Deus.
Deus meu.
Vocês vão ficar impressionados.
Vocês vão ficar impressionados.
Nunca vi uma mulher tão maluca. Eu nunca vi uma mulher tão maluca.
Eu nunca vi uma mulher tão louca.
Quando eu conheci a Rose.
Quando eu conheci a Rose.
Eu estava orando para casar.
Eu estava orando para casar.
E eu tinha lido o livro do Poyo Mishu.
E eu estava lendo.
Quarta dimensão do David John Mishu.
Estava lendo um livro da quarta dimensão.
David John Mishu.
Esse que todos vocês estão mencionando.
E ele diz nesse livro.
E ele diz nesse livro.
Que quando você quer receber algo de Deus.
Quando tu queres receber algo de Deus.
Você tem que ser específico.
Tu tens que ser específico.
Dizer o que você quer da maneira que você quer.
Dizer o que tu queres da maneira que tu não queres.
E eu fiz uma lista.
E eu fiz uma lista.
Eu quero uma mulher assim.
Eu quero uma mulher assim.
Que já seja pastora.
Que já seja pastora.
Tão como eu sou. Igual a mim.
Igual a mim.
A mulher de Deus.
Uma mulher de Deus.
Fiz minha lista.
Fiz toda a minha lista.
No dia que eu conheci Rose pela primeira vez.
E o dia que eu conheci a Rose por primeira vez.
Ela nunca tinha me visto.
Ela nunca me havia visto.
Ela se aproximou de mim.
E se acercou a mim.
E disse: a paz, meu irmão.
E me disse: a paz, meu irmão.
Você sabia que você vai casar comigo?
Tu sabias que estavas a casar comigo?
Nós nunca tínhamos nos visto.
Mas nunca nos havíamos visto.
Eu olhei para ela e falei: está repreendido em nome de Deus. Eu espero, você está brincando? Está de brincadeira?
Juliana, tu estás molestando? Vocês estão como uma broma?
Ela disse: não, eu sonhei com você, você é meu marido.
E me disse: não, eu sonhei contigo, tu eres meu esposo.
E você vai casar comigo.
E tu te vas a casar comigo.
Eu falei: essa mulher é louca.
Eu disse: essa mulher está louca.
Só que ela não era uma brincadeira.
Solamente que não era uma broma.
Eu chegava na igreja.
Eu chegava na igreja.
E se alguém sentava do meu lado?
E se alguém se sentava a meu lado?
Ela dizia: com licença, deixa eu sentar aí.
Ela dizia: desculpa, me deixa me sentar aí.
E ela dizia:
ela dizia:
boa noite.
Boa noite.
Aonde eu estava?
Onde eu estava?
Ela chegava.
Ela chegava.
E ela chegava gritando meu nome de longe.
E ela chegava gritando meu nome desde lejos.
Eu dizia: meu Deus.
Meu Deus.
Que perseguição é essa? Um dia teve uma campanha na igreja.
Um dia tuve uma campanha.
Campanha da chave da vitória.
Uma campanha era a chave da vitória.
Dava assim uma chavezinha para as pessoas.
Davam uma chavezinha assim chiquitica, le davam isso às pessoas.
E eu estava com o pastor ungindo a chave das pessoas.
E eu estava com o pastor ungindo a chave das pessoas.
E lá no fundo da fila.
E allá no fundo da fila.
Ela com a chave.
Ela com a chave.
Quando ela chegou na frente.
E quando eu chegou na frente.
Ela disse: unge a minha chave.
Ela me falou: unge a minha chave.
Ela disse: você tem que ungir, senão eu vou falar com o pastor.
Amigo, tu tens que ungir, senão eu tenho que falar com o pastor.
E eu ungi, mas nem o nome de Jesus não falei.
E eu olhei aqui por mim e disse que era o nome de Jesus ao meu.
Quando eu acabei de ungir a chave.
Quando eu terminei de ungir a chave.
Ela disse para mim: você está vendo essa chave?
Ela me disse: tu estás vendo esta chave?
Eu vou abrir a porta do seu coração. Eu disse para ela: isso é impossível.
Eu disse: isso é impossível.
Ela disse: impossível para mim, mas para o Deus que eu creio, não.
E me disse: isso é impossível para mim, mas para o Deus que eu creio, não.
E saiu cantando uma canção lá no Brasil.
E saiu cantando uma canção lá no Brasil.
O meu Deus é o Deus do impossível.
O meu Deus é o Deus do impossível.
Isso durou mais ou menos um mês.
Isso durou assim mais ou menos um mês.
Até que um dia ela me fez um convite.
Até que um dia ela me fez uma invitação.
Me leva em casa.
Me leva à casa.
Eu disse, não.
Ele disse, não.
Ela disse, me leva em casa.
Ele disse, amigo, me leva você na casa.
Aí eu tive uma ideia.
E aí eu tive uma ideia.
Vou levar ela em casa.
Não vou levar ela em casa.
Eu vou falar tudo o que eu penso a respeito dela.
E eu era todo o que eu penso a respeito dela.
Eu vou ser o mais grosseiro possível.
Vou ser o mais grosseiro possível.
Para que ela nunca mais venha atrás de mim.
Para que ela nunca mais venha atrás de mim.
E eu fui o caminho inteiro falando.
E eu me fui o caminho inteiro falando.
Você não tem chance nenhuma.
Tu não tens nenhuma oportunidade.
Eu sou pastor.
Eu sou pastor.
Tem 3 meses que você se reconciliou com o Senhor.
Tens já 3 meses?
Tem 3 meses que você se reconciliou com o Senhor.
Tens 3 meses desde que te reconciliaste com o Senhor.
Você acha que eu vou casar com uma pessoa como você?
Você crê que eu vou casar com alguém como
você? Você já olhou as roupas que você veste?
Já viu as roupas que
você
tem?
A maneira como você fala?
A maneira na que
você
fala?
Você não tem nada a ver comigo.
Você não tem nada a ver comigo.
Então, em nome de Jesus.
Então, em nome de Jesus.
Não me persiga mais.
Não me persiga mais.
Falei tudo o que eu queria falar.
Eu disse tudo o que queria dizer.
Ela não disse uma palavra.
Ela não disse nenhuma palavra.
Quando chegamos na casa dela.
E quando chegamos na casa dela.
Ela olhou para mim.
Ela me mirou.
Muito obrigado.
Me disse muitas graças.
Porque eu lhe trouxe em casa?
Porque te traje na casa?
Não.
Não.
Por tudo que você me falou.
Por tudo que me disse.
Você tem razão em tudo que você disse.
Tu tens razão em tudo que tu disse.
E eu te garanto.
E eu te garantizo
que antes de nós casarmos eu mudo.
Que antes de que nos casemos eu vou mudar. Ai!
Eu disse para ela, você não vai desistir?
Eu lhe disse, ela, tu não vas desistir?
Ela disse, eu desisti?
Ele disse, eu desisti?
Eu não te conhecia.
Eu não te conhecia.
Eu nunca tinha visto seu rosto.
Eu nunca havia visto teu rosto.
E eu sonhei com você.
E eu sonhei contigo.
E Deus disse que você é meu marido.
E Deus me disse que tu vas ser minha esposa.
Mas a partir de hoje.
Assim que a partir de hoje.
Não vou mais atrás de você não.
Não vou ir mais atrás de ti.
Você vai vir atrás de mim.
Tu vas ter que vir atrás de mim.
Eu só vou orar.
E eu somente vou orar.
E eu saí da casa dela.
Já saí da casa dela.
E quando você tem o Espírito Santo de verdade.
E quando tu realmente tens o Espírito Santo.
Você não machuca ninguém.
Tu não lhe haces dano a ninguém.
E fica igual.
E te quedas como se nada.
E no caminho.
Em caminho.
O Espírito Santo fez comigo.
O Espírito Santo fez comigo.
Muito pior do que eu fiz com ela.
Muito pior do que eu fiz com ela.
Ele falou, com quem você está aprendendo isso?
Ele me olhou e me disse, com quem é que você estava aprendendo isso?
Esse é o perfil de um homem de Deus?
Esse é o perfil de um homem de Deus?
É assim que você fala do amor de Deus?
É assim que tu hablas do amor de Deus?
E até chegar em casa.
E até que cheguei na casa.
Quase eu volto para pedir perdão para ela.
Assim que eu volto para pedir perdão a ela.
E eu não consegui dormir.
E eu não logrei dormir.
A noite inteira incomodado pelo Espírito Santo.
Durante toda a noite incomodado pelo Espírito Santo.
Então eu dobrei os meus joelhos.
Então eu dobrei minhas rodilhas.
Está bom, Espírito Santo.
E disse, ok, Espírito Santo.
Amanhã eu vou pedir perdão para ela.
Amanhã eu vou ir a pedir perdão a ela.
E ele me disse, pare de brigar.
E eu comecei a dizer, pare.
Para de pelear.
E ele me disse, para de pelear.
Para de resistir.
Para de resistir.
Ela é sua esposa.
Ela é sua esposa.
Aí a coisa mudou.
Aí a coisa cambiou.
Eu virei Jacó no Vale de Jabó. Como Jacó no Vale de Jabó.
Ok, sim, eu cambiei assim como Jacó.
Eu comecei a brigar como Jacó no Vale de Jabó.
Como Jacó aqui no Vale quando peleou com o anjo.
Ele disse, como é que o senhor vai me dar uma esposa que eu não gosto dela?
E ele pensa assim, como é que vamos dar uma esposa que a mim não me gusta?
Ele disse, você não conhece ela.
E ele me disse, tu não a conheces?
Isso é verdade.
E ele disse, é verdade.
Ele disse, conheça ela.
Ele me disse, então, conhece-la.
No outro dia pela manhã.
Al dia seguinte na manhã.
Eu pedi perdão para ela.
Le pedi perdão a ella.
E disse para ela, eu quero conhecer você melhor.
E le dije a ella, yo quiero conocerte mejor.
Como amigo. Em menos de um mês.
E em menos de um mês.
Eu estava apaixonado por ela.
Eu estava enamorado por ele. Dele.
Quando eu conto essa história.
Quando eu conto essa história.
Eu digo que é impossível você conhecer a Rosa.
Eu digo que é impossível que tu conheças a Rosa.
E não se apaixonar por ela.
E não te enamores dela.
Impossível.
Impossível.
Ela é apaixonante.
Ela é. Ela é uma mulher.
Apaixonante.
Sim.
Quando nós nos casamos, eu fui entender porque que Deus me deu ela.
E por fim eu pude entender porque foi que Deus me la dio a ela.
Porque espiritualmente.
Eu estava aqui.
E ela estava aqui. Mas emocionalmente.
Pero emocionalmente.
Ela estava aqui.
E eu estava aqui.
Nós éramos totalmente desajustados. Eu tive que ajudá-la a ajustar a sua vida espiritual. Mas o maior instrumento de cura da minha alma.
Por el mayor instrumento de sanidad para mi alma.
Foi ela.
Foi ella.
Eu não posso contar toda a nossa história aqui.
Eu não posso contar toda a nossa história.
Mas ela passou situações comigo.
Por ella pasó situaciones conmigo.
Que nenhuma mulher suportaria.
Que ninguna mujer soportaría.
Nenhuma.
Ninguna.
Muitas coisas ruins.
Muchas cosas realmente duras.
De traições.
De traiciones.
Problemas.
Com
a minha personalidade.
Também minha personalidade.
E às vezes eu falava para ela, por que você não desiste?
Algumas vezes eu dizia, por que não desistes?
Nesse não posso.
E eu digo, não posso.
Eu casei para sempre.
Eu me casei para sempre.
Não posso desistir.
Não posso desistir.
E o amor sempre vence.
E o amor sempre vence.
Houve momentos da minha vida.
Houve momentos da minha vida.
Que eu desisti de tudo.
Que eu desisti de tudo.
Até de mim mesmo.
Hasta de mí mismo.
E ela estava ali do meu lado.
E ela estava ali a mi lado.
Aparentemente frágil. Mas muito mais forte que eu.
Pero mucho más fuerte que yo.
Várias experiências. A maioria dos meus relacionamentos extraconjugais.
La mayoría de mis relaciones con las parejas.
Quem terminou foi ela. Quem deu fim aos relacionamentos foi ela.
La que terminó las relaciones fue ella.
Sabe o que ela fazia?
Sabe o que ela fazia?
Quando ela sabia que eu estava traindo ela com alguma mulher.
Quando sabia que eu estava traicionando a ela com alguma mulher.
Ela se tornava amiga dessa pessoa.
Ella se volvía amiga de esa mujer.
E ele dizia, como você consegue?
E eu dizia, ella, como é que logras fazer isso?
E ela dizia, não sei.
Ella me dizia, não sei.
Quando nós fazemos encontros de casais.
Quando nós fazemos encontros de matrimônios.
Eu conto toda a nossa história.
Eu conto toda a nossa história.
As pessoas que vêm ao nosso casamento hoje.
E as pessoas que vêm ao nosso matrimônio hoje.
Pensa que nós nunca tivemos problemas.
Pensa que nós nunca tivemos problemas.
Até o nosso quinto ano de casado.
Hasta nuestro quinto año de casados.
Nós tivemos todos os motivos para não estar juntos.
Nosotros tuvimos todos los motivos para no estar juntos.
E a pessoa que mais causou problemas foi eu.
Y la persona que más causó problemas fui yo.
O espiritual.
El espiritual.
O religioso.
El religioso.
Cheio de orgulho.
Lleno de orgulho.
E a pessoa que aparentemente não tinha nenhuma espiritualidade.
Y la persona que aparentemente no tenía espiritualidad alguna.
É a maior responsável depois de Deus.
É a maior responsável depois de Deus.
Para estarmos juntos hoje.
De que estemos juntos hoje.
Às vezes nós aconselhamos alguns casais.
Às vezes aconselhamos alguns matrimônios.
Onde houve traições.
Donde hubo traiciones.
E as pessoas dizem, não quero perdoar.
E as pessoas dizem, não quero perdonar.
Então ela começa a contar a nossa história.
Entonces ella comienza a contar nuestra historia.
E as pessoas ficam assustadas.
E as pessoas ficam assim como assustadas.
Porque elas pensam que nunca houve nada trágico.
Porque elas creem que nunca houve nada trágico.
Mas houve. Várias vezes.
Muitas vezes.
E ela se manteve.
E ela se mantuvo.
Emocionalmente.
Emocionalmente.
Firme.
Firme.
Deus conhecia tudo isso.
Deus conhecia tudo isso.
Na sua onisciência.
Em sua omnisciência.
E se fosse outra pessoa?
E se for outra pessoa?
Nós não seríamos quem somos hoje.
Nós não seríamos quem somos hoje.
Todas as pessoas que conhecem o nosso casamento.
Todas as pessoas que conhecem nosso matrimônio.
Elas dizem para nós.
Elas nos dizem a nós.
Vocês são perfeitos.
Vocês são perfeitos.
Não existe casamentos perfeitos.
Não existem matrimônios perfeitos.
Existem casamentos equilibrados.
Existem matrimônios equilibrados.
Nós hoje somos equilibrados.
Nós hoje somos equilibrados.
Ela me equilibra.
Ela me equilibra.
E eu equilibro ela.
E eu equilibro a ela.
Simples. Mas foi assim que começou a história.
Mas foi assim que começou a história.
Eu não queria.
Eu não queria.
Eu tenho dito para os jovens solteiros. Deus não vai dar o que você quer.
Deus não te vai dar o que tu queres.
Ele vai dar o que você precisa.
Deus te vai dar o que tu necessitas.
E Ele sabe do que você precisa.
E Ele sabe do que tu necessitas.
Muito mais do que você mesmo.
Muito mais que tu mesmo.
Eu não tenho arrependimento nenhum de ter casado com ela.
Yo no tengo ni, no me he arrepentido para nada de haberme casado con ella.
Agora estaremos fazendo a nossa festa de 20 anos de casamento.
Ahora vamos a estar haciendo nuestra fiesta, nuestro aniversario de 20 años de casados.
2018.
En el 2018.
Vamos nos casar novamente.
Y nos vamos a casar otra vez.
Con toda a cerimônia de novo.
Con toda a cerimônia outra vez.
Vamos filmar tudo.
Vamos a filmar todo.
Vamos ter uma nova lua de mel em Cartagena.
Vamos a tener una luna de mel en Cartagena.
Vai ser maravilhoso.
Va a ser maravilloso.
Hoje o nosso casamento.
Hoje nosso matrimônio
é uma referência.
É uma referência
de perdão.
De perdão.
Restauração.
De restauração.
E amadurecimento.
E de madurez.
Os nossos filhos olham para nós.
Nossos filhos nos miram a nós.
E dizem: nós queremos ter um casamento como o de vocês.
E nos dizem: nós queremos ter um matrimônio como o de vocês.
Mas isso foi uma restauração emocional.
Pero eso fue una restauración emocional.
Quando nós conversamos com casais.
Cuando nosotros hablamos con matrimonios.
E ela conversa com uma esposa que foi traída.
E ela habla com alguma esposa que foi traicionada.
Ela conta sua experiência.
Ela conta sua experiência.
E ela diz assim.
E ela lhes diz assim.
Muitas vezes.
Muitas vezes.
Eu sentia nojo dele.
Eu sentia ódio hacia ele.
O cheiro dele me irritava.
Só o odor dele me irritava.
Ela tinha todos os motivos para se separar.
Ela tinha todos os motivos para separar-se.
E aí as mulheres perguntam: e o que que você fez?
E então eles lhes perguntam: e que é o que tu hiciste?
Ela disse: eu orei.
Orei.
E ele disse: Deus, eu quero o amor da primeira vez.
E ela orava: Senhor, eu quero o amor como era a primeira vez.
Só que numa porção dobrada.
Só que uma doble porção.
E hoje é assim.
E hoje é assim.
Quando eu viajo, ela chora todas as vezes.
Ela chora todas as vezes.
E eu também.
E eu também.
Mas nem sempre foi assim.
Mas não sempre foi assim.
Então, o casamento ele pode passar por várias lutas.
Então, o matrimônio pode passar por muitas lutas.
Alguns podem até se desfazer.
Alguns poderiam querer já desfazer.
Se desfazer.
Desfazer-se.
Mas eu creio na restauração.
Pero yo creo en la restauración.
Eu já vi Deus restaurar muitos casamentos.
Yo he visto a Dios restaurar muchos matrimonios.
Essa é a ideia de Deus.
Esa es la idea de Dios.
Para a família.
Para la familia.
Então todos os padrões.
Entonces todos los patrones.
Familiares.
Familiares.
Destrutivos.
Destructivos.
Devem ser abandonados.
Deben ser abandonados.
Em nome do amor.
En nombre del amor.
Em minha casa.
En mi casa.
Meus filhos nunca apanharam.
Mis hijos nunca se nunca estiveram juntos?
Não, nunca apanharam. Tomaram uma surra, não sei como falam. Nunca foram pegados.
Nunca eles pegaram.
Eu nunca bati neles.
Nunca os golpeei.
Por quebrarem alguma coisa dentro de casa.
Porque eles haviam dañado alguma coisa dentro da casa.
Porque esse era um dos motivos pelos quais minha mãe mais me bateu.
Porque esse era um dos motivos pelos quais minha mamãe mais me golpeou.
Se algo se quebrasse dentro de casa.
Se algo se danhava dentro da casa.
Mesmo se não fosse eu.
Aun se eu não hubiera sido o que eu hubiera hecho.
Porque eu era o mais velho.
Porque eu era o maior.
Eu apanhava também.
Eu levava a varita.
Então na minha casa eles não apanham por quebrar as coisas.
Então em minha casa eu não os disciplino, não os golpeo porque se dane alguma coisa.
Os repreendo.
Eu os repreendo.
Falo da importância do valor.
Hablo de la importancia del valor.
Mas nunca bato neles por isso.
Pero nunca los golpeo por eso.
Eu não repito com eles.
Yo no repito con ellos.
O padrão da minha mãe.
El patrón de mi mamá.
Eu abri mão disso.
Yo saqué eso del camino.
Para que eles não vivam as experiências traumáticas que eu tive.
Para que eles não vivam as experiências traumáticas que eu tive.
Algumas fortalezas mentais.
Algumas fortalezas mentais.
São construídas.
São construídas.
Por falta de referência familiar.
Por falta de referência familiar.
Uma família que passou por divórcio.
Uma família que passou por divórcio.
Que vivia em conflito constante.
E vivia em conflito constante.
Tem uma expressão que eu uso.
Há uma expressão que eu uso.
Que uma família ferida.
Que uma família herida.
Vai gerar filhos doentes.
Va a dar a luz hijos heridos.
Então a falta de referência familiar.
Entonces la falta de referencia familiar.
Muchas veces. Constrói fortalezas mentais.
Lo que hace es que construye fortalezas mentales.
Que geram resistências.
Que generan resistencias.
No futuro.
Al futuro.
A falta de paternidade.
La falta de paternidad.
O abuso da autoridade.
El abuso de autoridad.
Muitas vezes os pais para com os filhos.
Muitas vezes os pais para com seus filhos.
Paulo fala sobre isso.
Paulo habla sobre isso.
Ele disse pais.
Ele disse padres.
Não irritem os vossos filhos.
Não irritem a seus filhos.
Não provoquem a ira deles.
Não os provoquem, não provoquem a ira.
Porque quando você faz isso.
Porque quando tu fazes isso.
Você está construindo.
O que estás construindo.
São padrões errados.
São padrões errados.
Nós precisamos identificar.
E necessitamos identificar.
Fazer uma lista.
Fazer uma lista.
De todas as heranças.
De todas as herências.
Todas as coisas que nós não queremos trazer para nossa família.
De todas essas coisas que vêm de trás que nós não queremos trazer a nossa família.
Podemos trazer.
Nós podemos trazer.
Fortalezas mentais. Nos relacionamentos.
Fortalezas mentais em los relacionamentos.
Medos. Gerado por várias experiências com pessoas.
Generados por diferentes experiências com pessoas.
Desconfiança. Pessoas que foram muito traídas.
Pessoas que foram muito traicionadas.
Se tornam pessoas desconfiadas.
Se vuelven em pessoas desconfiadas.
Elas ficam.
Elas se quedam com.
Eu tenho ensinado.
Eu ensinado.
Que na vida.
Que na vida.
Você só tem duas opções.
Tu solamente tens duas opções.
Confiar.
Confiar.
E desconfiar.
E desconfiar.
Nas duas.
Nas duas.
Você vai sofrer.
Vas a sufrir.
A diferença.
A diferença.
É que se você confiar.
É que se tu confias.
Você não vai morrer sozinho.
Não vas a morrer solo.
Vai ter alguém perto de você.
Vas a ter alguém cerca de ti.
Mas se você só desconfia.
Pero si tú solamente desconfías.
Você vai terminar sua vida só.
Tu vas a terminar tu vida solo.
Infelizmente. Então confiar.
Entonces confiar.
É uma característica necessária.
Es una característica necesaria.
Para termos bons amigos.
Para tener buenos amigos.
Tem algumas perguntas que eu faço para as pessoas.
Tengo aquí algunas preguntas que yo les hago a las personas.
Quando estamos falando de relacionamento.
Cuando estamos hablando de relaciones.
Uma delas.
Una de ellas.
É muito simples.
Es muy simple.
Nós vivemos na geração.
Nosotros vivimos en una generación.
Que tem 5.000 amigos no Facebook.
Que tiene 5.000 amigos en Facebook.
Mas não consegue contar 5 amigos verdadeiros nos dedos.
Pero no consigue contar 5 amigos verdaderos con los dedos de su mano.
Faça uma lista de 5 pessoas.
Haz una lista de 5 personas.
Que são realmente seus amigos.
Que son realmente tus amigos.
Que se você estivesse agora precisando de ajuda.
Que se neste momento tu estivesse necessitando ajuda.
Eles deixariam tudo o que estão fazendo.
Eles deixariam tudo o que estão fazendo.
E viriam te ajudar.
E vendriam ajudar-te.
Você consegue contar 5 pessoas?
Logras contar 5 pessoas?
Eu me alegro em saber que tenho mais que 5.
Eu me alegro em saber que tenho mais que 5.
Eu sou um bom amigo.
Eu sou um bom amigo.
E bom amigo tem bons amigos.
E um bom amigo tem bons amigos.
É o segredo.
Isso é um segredo.
Às vezes dizemos, eu não tenho bons amigos.
Às vezes dizemos, eu não tenho bons amigos.
Seja um bom amigo.
Seja um bom amigo.
Uma das maiores características de alguém que é um bom amigo.
Uma das maiores características de alguém que é um bom amigo.
Eu sinto mais alegria.
É que eu sinto mais alegria.
Em dar algo para alguém.
Em dar-lhe algo a alguém.
Do que receber.
Que receber.
Eu gosto muito de servir os meus amigos.
A mim me gusta muito poder servir a meus amigos.
Quando eu recebo alguém na minha casa.
Quando eu recebo alguém na minha casa.
Mas eu não faço isso com interesse.
Pero yo no hago esto como con intereses.
Da mesma maneira que eu recebo uma pessoa extremamente importante.
De la misma manera que yo recibo una persona extremadamente importante.
O meu sobrinho.
Mi sobrina.
Que nunca tinha ido à capital.
Que nunca había ido a la capital.
Quando eu levei ele de presente.
Cuando yo lo llevé a él de regalo.
Eu tratei como um rei.
Yo lo traté como un rey.
Eu levei aos melhores lugares.
Le llevé a los mejores lugares.
Eu dei muitos presentes a ele.
Le di muchos regalos a él.
E ele não pode me recompensar por isso.
Y él no me puede recompensar por eso.
Então eu não estava fazendo para ser recompensado.
Então, o prazer meu.
Eu não estava fazendo.
Então, eu não estava fazendo para ser recompensado.
É natural da minha vida.
É natural em minha vida.
Eu amo fazer isso.
Eu amo fazer isso.
Não tem distância.
Não tem distância. Não há distância.
Para mim não há distância.
Não há diferença. Para mim não há.
Já fui buscar alguns amigos a 500 quilômetros.
Já não é distância para mim, já fui buscar amigos a 500 quilômetros.
Eles perderam o voo.
Que perderam o voo.
E me ligaram.
E me chamaram.
E eu estava dormindo.
E eu estava dormindo.
Eu estou indo agora te buscar.
Eles digo, bueno, listo, já me vou buscar.
Seis horas depois. O encontrei.
Lo encontré.
Levei para minha casa.
E lo llevo para mi casa.
Não tenho problema em fazer isso.
Não tenho problema em fazer isso.
Talvez você pense.
Talvez tu pienses.
É porque você nunca foi traído.
Ah, é porque tu nunca foste traicionado.
Várias vezes.
Várias vezes.
Muitas vezes.
Muitas vezes.
Mas eu contei uma experiência aqui para uma equipe que nós ministramos.
Pero aquí yo le conté una experiencia, una equipo que ministramos aquí.
Alguns dias atrás.
Hace unos días.
Essa experiência marcou a minha vida.
Essa experiência marcou minha vida.
Sobre ajudar pessoas.
Sobre ajudar pessoas.
Eu ajudei muito a uma pessoa.
Eu ajudei muito a uma pessoa.
E ele fez muitas coisas erradas comigo.
E ele depois fez muitas coisas erradas comigo.
E eu fiquei muito triste.
E eu fiquei muito triste.
Nessa época eu ficava triste e sofrendo.
Nessa época eu me quedava triste e sofrendo.
Agora eu só fico triste.
Agora solamente quedo triste.
Não sofro mais.
Não sofro mais.
E quando eu estava triste e sofrendo.
E quando
eu
estava triste e sofrendo.
Deus começou a me fazer algumas perguntas.
Deus começou a fazer-me algumas perguntas.
Eu ensinei aqui alguns dias.
E eu lhe ensinei aqui há alguns dias.
E eu quero que vocês aprendam isso.
E eu quero que vocês aprendam isso.
Quando Deus nos faz uma pergunta.
Quando Deus nos faz uma pergunta.
Ele não quer uma resposta.
Ele não quer uma resposta.
Ele já tem todas as respostas.
Ele já tem todas as respostas.
Quando ele pergunta para Adão em Gênesis 3:9.
Quando em Gênesis 3:9 ele pergunta a Adão.
Adão, onde estás?
Adão, onde estás?
O Deus onisciente não sabia onde Adão estava.
O Deus onisciente não sabia onde estava Adão.
Quem não sabia onde estava era Adão.
Quem não sabia onde estava era Adão mesmo.
Então quando Deus te faz uma pergunta.
Então quando Deus te faz uma pergunta.
Ele não quer uma resposta.
Ele não quer uma resposta.
Ele quer que você tenha a resposta.
Ele quer que tu tenhas essa resposta.
Que você não está conseguindo ter.
Que tu não estás podendo ter.
Interessante.
Interessante.
E eu estava sofrendo muito.
E eu estava sofrendo muito.
E Deus me perguntou.
E Deus me perguntou.
Por que você está triste?
Por que você está triste?
As perguntas assim meio malucas.
Essas perguntas aí como meio loucas, não?
E eu falei, o senhor sabe por que eu estou triste?
E eu disse, tu sabes por que estou triste?
E contei toda a história para ele.
E lhe contei toda a história a ele.
Como se ele não soubesse.
Como se não soubesse.
Então ele me disse, você não perdeu nada.
Então ele me disse, tu não perdiste nada.
Eu disse, como não?
Eu disse, como assim que não?
Se eu não perdi nada.
Que eu não perdi nada.
Pelo menos tempo eu perdi.
Por lo menos perdi tempo.
Ele disse,
E ele me disse, não.
Aí ele me fez a segunda pergunta.
Então aí ele me fez a segunda pergunta.
Não tinha nada a ver com a história.
Não tinha nada a ver com a história.
Ele me perguntou, você já bebeu água em uma fonte?
Ele me perguntou, tu já bebiste água de uma fonte?
Eu disse já.
Eu disse sim, já.
E quando você saiu, você voltou para agradecer?
E quando te fuiste, te diste a volta para agradecer-lhe a fonte?
Eu disse não.
Ele disse não.
E ela deixou de jorrar água por causa da sua ingratidão?
E ela deixou de dar água por causa da tua ingratidão?
Eu disse não.
Ele disse não.
Então ele me disse, você é fonte.
Então ele me disse, tu eres uma fonte.
Seu papel é jorrar.
Tu papel é dar.
Mesmo que alguns sejam ingratos.
Assim alguns sejam ingratos.
Continue jornando.
Sigue dando.
Aí ele me disse, sabe por quê?
Sabes por quê?
E eu já chorando.
E eu já estava chorando.
Não. Ele disse, porque vai ter sempre pessoas com sede.
Porque sempre vas a ter pessoas com sede.
E você é fonte.
E tu eres fonte.
Essa é a maneira como eu conduzo meus relacionamentos hoje.
Essa é a maneira como eu conduzo minhas relações hoje.
Eu sou fonte de bênção.
Eu sou fonte de bendição.
Daqui para lá.
De aqui para allá.
Só sai bênção.
Solamente sai bendição.
Nada que possa prejudicar ninguém.
Nada que possa prejudicar a ninguém.
Mesmo que outras pessoas me prejudiquem.
Aunque algumas outras pessoas resultem prejudicadas ou me prejudiquem.
E nas traições que eu já tive no meu ministério.
E nas traições que já tive no meu ministério.
Houve um ano de 2012.
No ano de 2012.
Toda a minha equipe se desfez.
Todo mi equipo se deshizo.
Por causa de una persona.
Por causa de una persona.
Que yo ayudé mucho.
Que yo ayudé mucho.
Mucho mesmo.
Mucho en realidad.
Cheguei na igreja dele.
Eu cheguei à igreja desta pessoa.
E nem sequer o pastor dele acreditava nele.
E nem sequer o pastor dele creia nele.
Porque ele era muito louco.
Porque era muito louco.
E então eu olhei e vi um ministério nele.
Então eu o vi e vi nele um ministério.
E perguntei ao pastor dele, eu posso abençoá-lo?
E lhe perguntei ao pastor dele, eu posso abençoá-lo?
E o pastor: claro, você pode fazer por ele mais do que eu posso.
E ele disse: claro, tu podes fazer por ele mais do que eu posso fazer.
Que ele começou a viajar comigo no meu ministério.
E aí então começou a viajar comigo no meu ministério.
Primeira vez que ele voou de avião, quem pagou a passagem foi eu.
A primeira vez que ele voou de avião, ele que pagou a passagem fui eu.
Ele ficou 5 anos comigo.
E ele ficou 5 anos comigo.
Ele muitas vezes dormiu na mesma cama que eu.
Muitas vezes dormiu na mesma cama que
eu. Eu nunca entrei em uma tenda, uma loja, para comprar algo para mim sem comprar algo para ele.
Eu nunca entrei a uma tienda ou um centro comercial para comprar algo para mim, sempre para comprar algo para ele.
Sempre que eu comprava algo para mim, ele também recebia um presente.
Sempre que eu comprava algo para mim, ele também recebia um regalo.
Só que essa pessoa destruiu a minha equipe.
Solamente que essa pessoa destruiu a minha equipe.
Pessoas que andavam comigo que foram envenenadas.
Pessoas que estiveram comigo e que foram envenenadas.
Se não bastasse isso.
E como se isso não fosse suficiente.
Em vários lugares onde eu apresentei as pessoas a ele.
Em vários lugares onde eu lhe apresentei as mesmas pessoas.
Ele ia a esses lugares falar mal de mim.
Ele nesses lugares falou mal de mim.
Só que as pessoas me conheciam, meus amigos me conhecem.
Só que as pessoas me conheciam, meus amigos me conheciam.
Dizia: você está maluco.
E dizia: tu estás louco.
Eu conheço o Santos há muitos anos.
Eu conheço o Santos há muitos anos.
O que você está falando não é verdade.
O que tu estás dizendo não é verdade.
Mas muitas pessoas acreditaram.
Mas outras muitas pessoas não creyeram.
E quando as notícias chegavam até mim.
E quando as notícias chegavam até mim.
Que diziam o que ele estava falando.
Que me diziam o que ele estava falando.
Muitos dos meus amigos me diziam: você não vai falar nada.
Muitos dos meus amigos me diziam: tu não vais dizer nada.
Você não vai se defender.
Tu não te vas a defender?
E eu perguntava para eles: há quanto tempo você me conhece?
E ele perguntava a eles: há quanto tempo me conheces?
Há tanto tempo.
Há tanto, tanto.
Então você julga.
Então se tu busca.
Em quem você quer acreditar?
Em quem é que queres crer?
Se você quiser crer nele.
Se queres crer nele.
Não tem problema.
Não é problema.
Ele pode falar mal de mim por todos os lugares.
Ele pode falar mal de mim por todos os lugares.
Mas eu jamais vou falar mal dele.
Pero yo no voy a hablar mal de aquí.
De aquí para lá.
De acá para allá.
Só sai bênção.
Solo sale bendición.
Simples.
Sencillo.
Y así mi alma segue en paz.
Y así mi alma sigue en paz.
Existem algumas verdades.
Existem algumas verdades.
Que só o tempo revela.
Que só o tempo revela.
Há uma frase que eu gosto muito.
Há uma frase que a mim me gusta muito.
Que diz assim.
Que diz assim.
O tempo revela.
El tiempo revela.
O que a boca negou.
Lo que la boca negó.
Então hoje nós estamos. Isso aconteceu tem mais de 5 anos.
Então hoje estamos. Isso aconteceu há como mais de 5 anos.
E eu tive várias vezes a oportunidade.
E eu já tive várias vezes a oportunidade.
De falar para pessoas.
De olhar para falar para algumas pessoas.
Em lugares onde ele estava.
Em lugares onde ele estava.
O mal que ele tinha me causado.
E tive a oportunidade de contar-lhes a eles o mal que ele me havia causado.
E se eu tivesse feito isso?
E se eu hubiera hecho eso?
As portas se fechariam para ele.
Las puertas se hubieran cerrado para él.
Porque as pessoas que estavam abençoando eles.
Porque las personas que estaban bendiciendo a él.
Em algumas ocasiões.
En algunas ocasiones.
Eram muito meus amigos.
Eram amigos meus muito cercanos.
Então eu chegava em alguns lugares.
Então eu chegava em alguns lugares.
Aonde ele estava.
Donde él estaba.
E algumas das pessoas.
Y algunas de las personas.
Me perguntavam.
Me preguntaban.
Esse cara é uma bênção, né?
Esse homem é uma bendição, não?
Eu dizia, sim.
Eu dizia, sim.
Se eu contasse para aquelas pessoas.
Se eu ia contar a essas pessoas.
O que aquela pessoa, aquela pessoa tinha feito.
O que esta pessoa me havia feito.
As portas fechariam.
As portas se cerrariam.
Mas eu não fui chamado para fechar portas.
Mas eu não fui chamado para cerrar portas.
Fui chamado para abrir portas.
Eu fui chamado para abrir portas.
Simples.
Sencillo.
Essa é a maneira.
Essa é a maneira
que eu estabeleço meus relacionamentos.
É a que eu estabeleço minhas relações.
Eu falei de algumas coisas mais cedo.
Já falei de algumas coisas mais temprano.
Que protege a minha vida relacional.
Que protege a minha vida relacional.
Falei da expectativa.
Falei das expectativas.
Falei da liberdade.
Falei da liberdade.
E agora eu vou falar de uma das mais difíceis.
E agora eu vou falar de uma das mais difíceis.
Se você conseguir fazer isso.
Se tu consegues fazer isto.
Nunca mais você vai ter problema com relacionamentos.
Nunca mais você terá problemas com tuas relações.
Essa é uma das mais difíceis.
Esta é uma das mais difíceis.
Mas é possível.
Pero es posible.
Posso falar?
Puedo decirlo?
Toda todas as vezes que você fizer algo para alguém.
Todas as vezes que tu hagas algo para alguém.
Não importa quão grande seja o favor.
Não importa quão grande seja o favor.
Não gere no seu coração. Não gere no seu coração, não genere em
você. Não generes em tu coração.
A sensação de que essa pessoa te deve algo.
A sensação de que essa pessoa te deve algo.
Eu sempre digo para as pessoas.
Eu sempre digo às pessoas.
Você não me deve nada.
Tu não me deves nada.
Aconteceu agora há dois anos atrás.
Sucedeu ahorita, há uns 2 anos.
Quando Ramon se separou de mim.
Quando Ramon se separou de mim.
Vocês conheceram Ramon?
Vocês conheceram Ramon?
E antes da gente se separar.
E antes de que nos separáramos.
Eu tive uma conversa com ele.
Eu tive uma conversação com ele.
Porque eu ia me desligar do ministério onde eu estava.
Porque ele havia chamado. Tu tivesse desligado do ministério.
Aonde eu estava.
Onde ele estava.
E ele também estava comigo nesse ministério.
E ele estava comigo nesse ministério.
E eu falei para ele: estou saindo.
E eu lhe disse: eu estou saindo.
Por várias questões.
Por diferentes questões.
Contraria os valores que eu acredito.
Que estão contra os valores que eu creio.
E ele ficou desesperado.
E ele então se quedou como desesperado.
Porque essa igreja tem uma grande estrutura.
Porque essa igreja tem uma estrutura enorme.
Andrés conhece.
Andrés a conheceu.
E algumas pessoas da equipe conhecem.
E algumas pessoas da equipe já conheciam.
E como ele estava numa fase de muito destaque.
E quando ele estava em um momento assim como de destacar-se muito.
Ele acreditava que sair junto comigo não seria uma coisa boa.
Ele creio que sair comigo não seria algo bom.
Porque eu iria começar do zero.
Porque eu teria que começar outra vez desde zero.
Enquanto quando nós fomos conversar.
Então, quando fomos a conversar.
Eu disse para ele.
Eu lhe dije a ele.
Você não me deve nada.
Tu não me deves nada.
Não, você não tem nenhuma dívida comigo.
Tu não tens nenhuma deuda comigo.
Você é livre.
Tu eres livre.
Para ficar.
Para quedarte.
Aonde você quiser.
Donde tu quieres quedarte.
Mas nós. Muitas vezes colocamos no nosso coração.
Pero muchas veces nosotros ponemos en nuestro corazón.
La sensación.
De
que las personas nos deben.
De que las personas nos deben algo.
O que fizemos para ela.
Nos deben eso que nosotros hicimos para ellas.
Isso é muito ruim.
Eso es muy malo.
Porque você vai sofrer muito.
Porque tú vas a sufrir mucho.
Si você colocar no seu coração.
Si tú pones en tu corazón.
Esse sentimento.
Ese sentimiento.
De que as pessoas te devem alguma coisa.
De que las personas te deben alguna cosa.
Quando eu comecei a entender isso.
Quando eu comecei a entender isso.
Nunca mais eu sofri.
Nunca mais sofri.
Então eu dou liberdade.
Então, lhe dei a liberdade.
Você não me deve nada.
Não me deves nada.
A única coisa que a Bíblia vai dizer.
A única coisa que me vas a dizer.
Que a Bíblia vai dizer.
A que a Bíblia vai dizer.
É que nós temos uma dívida de amor.
É que nós temos uma deuda de amor.
Uns com os outros.
Uns com os outros.
Nada mais.
Nada mais.
Nenhum favor.
Nenhum favor.
Nenhum ato.
Nenhum hecho.
Tudo que eu faço.
Todo o que eu hago.
Eu faço por amor.
Lo hago por amor.
Não com a sensação de dívida.
Não com a sensação como de deuda.
Você tem que me recompensar pelo que eu fiz para você.
É que tu me tens que recompensar ou retribuir isto que eu estou fazendo por ti.
Não tenho isso.
Não tenho isso.
Essa é uma maneira de você guardar a sua alma.
Essa é uma maneira que tu podes guardar a tua alma.
Nos relacionamentos que você tem.
E nas relações que tu tens.
Porque você vai passar por abandonos.
Porque vas a passar por abandonos.
Rejeições.
Por rechazos.
Você vai ter crises nos seus relacionamentos.
Vas a ter crises em tuas relações.
Todo relacionamento verdadeiro.
Toda relação verdadeira.
É testado.
É provada.
E você só sabe se é verdadeiro.
E tu solamente sabe se é verdadeira.
Se durar.
Se isso dura.
Depois da crise.
Depois da crise.
Seus melhores amigos.
Tus mejores amigos.
Não são aqueles que concordam com tudo que você faz.
Não são esses que se ponem de acordo contigo ou estão de acordo com tudo que tu fazes.
Teus melhores amigos.
Tus mejores amigos.
Vão te contrariar muitas vezes.
Vão ir contra ti muitas vezes.
Porque eles te amam.
Porque eles te amam.
E quem ama?
E quem ama?
Fala a verdade.
Habla la verdad.
Quem ama?
Quem ama?
Não concorda com o erro.
No está de acuerdo con lo incorrecto.
E na área relacional?
Y en el área de las relaciones.
As pessoas têm muitos problemas.
Las personas tenemos muchos problemas.
De confiar.
Para confiar.
Por isso elas não têm amigos mais.
Por eso es que no, después no tenemos más amigos.
Poucas pessoas hoje.
Poucas pessoas hoje.
Têm amizades verdadeiras.
Têm amizades reais.
Até mesmo dentro da igreja.
Aún dentro da igreja.
Muitas igrejas.
Muitas igrejas.
As pessoas não sabem o que é comunhão.
Em muitas igrejas as pessoas não sabem o que é a comunhão.
Comunhão não é ser estar juntos.
A comunhão não é estar juntos.
É ter o coração entrelaçado.
É ter um coração entrelaçado.
É sentir a dor do outro.
É sentir o dolor do outro.
Mas isso só é possível.
Para isso só é possível.
Quando a sua alma está sarada.
Quando a tua alma está sana.
Ok?
Ok.
Vamos dar um intervalozinho, 15 minutos.
Vamos dar um pequeno break de 15 minutos.
Eu preciso ir no banheiro também.
Porque
eu
necessito ir ao banheiro.
Não, 15 minutos é muito tempo. 5.
Não, 15 minutos é muito tempo. 5.
Depois nós vamos voltar e falar da área emocional.
Depois vamos voltar e vamos falar da área emocional.
Amém?
Amém?